podcast mais fiel dessa internet. Eu sou o Guilherme K2.
Eu sou o Ian.
É, nós estamos vindo toda quinta, né? Então é fiel.
É que eu queria falar de casamento, eu falei...
Mas casamenteiro também não, eu sou o Max.
Então você tinha que falar do podcast mais infeliz.
Caraca, velho, começamos com essa, duas pés na porta. Tá começando o Céu da Zoeira, então hoje nós vamos falar de como ter um casamento impecável. Entendeu? Um casamento chop.
Como que a gente faz, Max, pra ter um casamento feliz?
Não casa.
Esse Max, coitado. Dá um abraço nele, cara. Que ele precisa. Não tá errado, Max. Tá errado.
Ah, tu é feliz?
Eu sou.
24 horas por dia, todo dia.
Ah, não, mas nem nada na vida, né, velho?
Ah, então você tá de sacanagem. Então o teu casamento não é feliz, o teu casamento é bom.
Não, mas eu sou... Vamos começar bem, esse conceito de felicidade do Max tá muito...
Caralho!
O conceito em bosta de felicidade. Vamos lá, então. Vamos pros e-mails?
Bora.
Porque a felicidade não é ser feliz, né? Eu tô zoando. Eu ia contar uma piada, mas ela não é boa.
Essa... Eu tô pensando aqui, a felicidade...
Eu acho que o Max quis falar que felicidade não é ser alegre.
Não é isso que eu quis dizer. Que eu
sei. Então
que
a alegria não é ser feliz.
É, já... Depois de mês, você
fica a teoria. É feliz,
rapaz, pior que isso, não fica.
Vai lá, pau na máquina.
É eu, né?
Exatamente, primeiro e-mail é seu.
Lucas Gabriel, anexos, 8h24, 11 horas.
O melhor é o e-mail, cara. Só não vou falar o provedor, mas é lucasgabriel.violeiro.
Por que
só
que
você
não
tentar
vai falar
agora,
Gmail?
Né?
Acho que tinha.
Tu fala Gmail todo dia.
Os caras não mandam e-mail pros caras, né, velho?
LucasGabriel.violeiro. Manda e-mail pro cara e fala: o Max pediu. LucasGabriel.violeiro@gmail.com.
LucasGabriel.violeiro@gmail.com.
Tá, oi, pessoal.
Não, lê igual a ele.
Oi, pessoal.
Não, não foi isso que ele escreveu, não.
Ai, Piople. Me chamo Lucas Gabriel, esse é meu quarto e-mail.
Caramba, velho, 4 e-mails?
Mas já devem ter esquecido de mim, com certeza. Porque nos e-mails anteriores eu estava iniciando a faculdade e hoje já estou formando.
Caraca!
Nossa!
Chamou nós de velho, assim, de um jeito inesquecível.
É porque a gente nunca leu mesmo. Sou bacharel em sistemas da informação. Tenho 22 anos, mas sou um membro do apostolado da oração. O que, que tem? Tem passei. 22, mas sou membro?
É porque o apostolado da oração é pra, tem uma idade mínima.
É.
65.
Ou seja, ele vai pra missa com...
Entendi.
Ele vai pra missa com fitinha vermelha, tá ligado?
Da fitinha vermelha, né?
Exatamente.
Saquei. Passei bem novo no concurso de idoso da fita vermelha.
Aí, tá vendo?
Eu queria continuar.
Ele mesmo fala isso. É. Cara, mas o pior é que eu conheço um cara do apostolado da oração que é mais novo que ele. Que é um caroneiro, o Matheus Takamatsu.
Eu conheço outro, que também é mais novo.
Ele fez, agora, recentemente, ele fez 20 anos. E ele já era do apostolado.
Eu conheci um que nasceu no apostolado oração, chamava Benjamin Button. Ele nasceu e já mandou pra lá direto.
Senhora.
Puta que pariu.
Meteu essa, vai lá.
Recentemente, alcancei os episódios ao vivo, visto que nos últimos anos de faculdade não consegui acompanhar vocês.
Tudo bem. Mas se você alcançou, você vem na ordem cronológica.
Verdade. Parabéns.
Gostaria de parabenizá-los e dizer que mudei de Uberlândia para Porto Alegre. Isso aí. Oh. Qualquer dia, se o Max ou o Tobias quiser vir aqui em casa tomar uma cerveja ou um café, mistura os dois. Serão muito bem-vindos. Café... Ah, não, é com uísque, né? O
mistura café com cerveja.
Foi mal, é uísque.
O que tá acontecendo? Pois é, velho.
Ah, blá, blá. Ou qualquer um outro, vocês também. De vocês também. Citei os dois porque o Max é gaúcho e o Tobias sempre falava bem do Sul nos primeiros episódios.
Ou eu sempre falo também, num monte de episódio bem do Sul, os caras não me chamam.
Não é fácil você reconhecer.
Só depois que tu foi pra Garibaldi.
É fácil você reconhecer o e-mail de um melancólico.
Ai, isso é óbvio, eu nunca tinha ido
pra Sul. Pra Garibaldi. O Tobias nunca foi e sempre fala bem...
Ah, não, porque o Tobias, ele tem uma imaginação muito fértil.
Pô, o K2 deu uma travada pra esse argumento, né?
Foi, velho, porque realmente eu fiquei pensando, falei, caraca, o ponto do Max é muito bom.
Vamos apostar que o Lucas é melancólico?
Por quê?
Porque ele justificou, velho. Tipo,
exatamente.
Assim... Ó, eu coloquei, mas não é porque eu não gosto dos outros, é porque o Max fala, é porque o Tobias falou e
cara,
tal, mas tá tudo bem, não me leva mal, não.
Se fosse um colérico, eu falo assim...
Chamei os dois e foda-se.
Chamei os dois que eu quis.
Cara, ele pode ser sanguíneo.
Hã?
Ele pode ser sanguíneo.
Não, sanguíneo não
pode ser.
Só se ele querer. Você... Sabe por quê? O sanguíneo ia nem lembrar de fazer isso, velho.
Vocês já leram o livro do Ítalo? Ele fala, sanguíneo tem coisas de arrependimento, se estranho também, moço.
Mas o que tá, o sanguíneo arrepende, mas é muito rápido. Não dá tempo de fazer alguma coisa. Esquece.
Não, você não leu o livro, então você não tem opinião. Você tá querendo, você tá dando opinião, você não tá dando fato científico.
Ai, velho.
Ô, inclusive, fato científico, você tá nito no Marcílio, velho.
Ô, é seu irmão, cara. Uai.
Não, não conheço, não.
Por falar em primeiros episódios, voltei a ouvir tudo do zero e vocês eram bem mais doídos no início. Doidos no início.
É porque a gente era jovem, né?
Naquela... Agora é tudo velho.
Agora, cara, é só doído mesmo.
Quando a gente começou o Santa Zoeira, vamos passar a fazer as contas aqui. Eu tinha 25, 24. Eu ia fazer 25 naquele ano.
15?
É, 2015. Você tinha quantos anos?
21, eu ia fazer 22.
Caraca, nós éramos... A gente era jovem mesmo, irmão. Pô, o Neiva tinha quanto? O Neiva é maior que você, né?
É, o Neiva é um ano mais ou menos, então eu tinha 20, né?
Miserere nobis.
Eu já era casado.
A gente já era os Beatles na internet, velho.
Caraca!
Eu já era casado?
Não.
Não.
Nem era casado, nem o
casado. Eu não era casado, velho. Eu fui o primeiro.
Então eu tinha uns 24, 25 anos.
Todo mundo que você conhece desse rolê aqui do Pato Francal, o primeiro a casar fui eu.
É.
De todo mundo que você conhece. De...
Não, pô.
Foi mesmo.
Foi. Quem casou?
Foi ele, depois o Mike.
Ah, o Mike foi depois? Ah,
foi. O Mike foi...
Ah, só sou bom de memória,
Mike, né? Casou 10 de abril de 2016.
Eu tô dirigindo essa turma, é óbvio, né?
10 de abril, 2 foi...
O K2 foi em junho?
Não, foi novembro.
28 de novembro.
De 2016?
2015.
Pô, já que a gente tava falando de melancólico, eu queria falar que o casamento do K2 foi muito bom, né, velho?
Eu não sei, eu não fui convidado.
Sabia que o Bundes ia meter essa. Termina, Bundes, vai. O
casamento foi bonito, velho.
Pô, eu não sei, não fui convidado, não.
Foi bonito.
Agora imagina se você é convidado no I.
Ou é sacanagem. Não, esse povo que não vai nas coisas.
Imagina só você deixar de ir porque você tinha que ir a pé com um grupo de jovens pra Trindade, coisa que você faz todo ano.
Ué, o Ian não foi?
Não! Foi pra com o Jota pra Trindade. Caminhar.
Porra, com o Jota.
Você não foi? Você foi no casamento?
Fui, ué.
Ah.
Você vê?
Na época eu era.
Só teve dois de Santa Zoeira que não foram. Você
e o que...
Na época eu não fazia parte, né?
É, por isso que eu tô pegando.
Na época...
Não, o Neiva. O Neiva não foi.
Tava no seminário, tava com aquela frescura do Padre François, né?
Eu não fui em festa de casamentos, porque eu dou azar.
Não foi também.
Na época eu não tinha comprado a cortina preta ainda.
O quê?
Ele? Não, é que eu tô aproveitando a parte de melancolia do programa e tacando tudo na cara de todo mundo, entendeu?
Quem tem cortina preta?
É porque eu falei aquela vez que ele era o Lombardi.
Caraca, gente, o próximo estúdio que a gente fizer, velho, nós vamos botar uma cortina e o mundo vai ficar de fato atrás da cortina.
O segundo e-mail é gigante.
É verdade.
E meu último e-mail, o Max ficou grilado porque eu não fiz a piada do suco. Então dei um suco pra ele. A gente já leu o e-mail dele, ó.
Uhum.
Já leu hashtag fica Max, hashtag tô aqui pela Santa Zoeira, hashtag K2... Não, é, sai K2TL, atenciosamente...
Lê tudo!
Hashtag volta nele.
Isso.
Atenciosamente, Lucas Gabriel, Teodoro Araújo. Não leiam um PS ao vivo.
Ah, não, não faz isso.
Ainda tem camisa do Não Seja Babaca? Gostaria de adquirir uma, pago bem, por ela e pelo Fred.
Não leia o telefone dele, sério.
Não,
sério.
Telefone eu não vou ler, né?
Ah, tá, putz. Caraca.
Eu conheço...
Fiquei com medo agora, falei, cacete.
Eu trabalho com
é que ele botou o telefone no e-mail.
PS2, melhor videogame. PS3, estou montando o dossiê do Santa Zoeira. Assim que eu ver tudo, de novo mando pra vocês.
Cara, se você quer montar um dossiê do Santa Zoeira, você vai ter que conversar com a Ana Fontenelle, porque ninguém sabe mais desse podcast do que ela. Porque ela me deu aula, cara. Ela tava me explicando os negócios da zoeira. E realmente ela tava certa, e eu não sabia.
O que que ela te explicou?
Bom, mas esse é raiz, agora. Ele usou a hashtag tô aqui pela Santa Zoeira.
Sabe do negócio que ela sabe, que eu não sei como que ela descobriu? Ela sabe onde é a Sibéria.
Sério?
E ela nunca tinha vindo em Anápolis, e eu passei na porta da Sibéria com ela no carro, ela me cutucou assim, o que é Sibéria, né? Eu falei, cara, que capeta que você tem, velho, que você consegue...
ter falado pra ela, mano.
Como, velho? Ela nunca veio em Anápolis, ela não conhecia nem a...
Alguém de Anápolis lá no... Mas às vezes ela fez
uma ligação de alguma coisa que o Peleco deve ter falado.
Não, velho, mas tem que ser muito stalker, velho.
Tem que ser, exatamente.
Caraca.
Dá o crédito pra ela.
E outra coisa, eu nem falei nada, eu só passei na porta, e ela, o que é a Sibéria? Eu falei,
ela não tem Google lá, ó. Paróquia em Anápolis.
Exatamente.
Às vezes ela chutou também pelo nome da paróquia.
Ai, irmão, vamos ser sinceros.
Vamos ser sinceros.
Tá, o nome da paróquia,
ia ter só três opções pra ela acertar. Ah, sou bem mais baixo.
Às vezes passou na frente de uma das três. Ela tava planejando falar nas três, né?
O Bundes deu uma dica preciosa.
Caraca, tá na mão. É, ele deu uma dica preciosa aqui.
O que ele falou?
Não, deixa, deixa.
Quer ver de onde é aí?
Não.
Não.
Ah.
Ô, oh, vende o Max aí. Sério, vende o Max, mano. Vamos, será que dá dinheiro?
Dá, pô.
Calcula ele, o preço da arroba aí.
Ele faz programa, pô.
Faz programa.
Igual o Lucas aí do e-mail.
Segundo e-mail é o e-mail do Fernando Campos. Olha lá! Vem cá, só dá um oi pra galera, pra galera.
Mais nunca, acabei de falar.
Olha só, cara. Aparece na câmera aí pra galera poder ver você, cara.
Acabei de te citar aqui. Cara.
Chora, bicho. Tem que abaixar, senão o pessoal não te vê. Olha
aqui,
lá.
Essa aqui.
Chocado, velho. Olha lá.
Virou você barbeiro, tá, não quis cortar meu cabelo. Salgado. Tive que ir em outro lugar. Você não mandou a localização que eu te pedi?
Maravilha, velho. Olha lá. Ó, segundo e-mail é do Fernando Campos. Ele falou assim, o e-mail se chama Não Sou de Fazer Isso.
É, então não lê.
Não, cara. Só confia. Ele mandou, e aí, jovens, como vocês estão? Bem. Não sou de fazer isso, mas desde... Ele fez igual às encíclicas, cara. Ele colocou o nome com a primeira frase. Verdade. Não sou de fazer isso, mas desde anteontem, 22/1, tenho sido incomodado pela minha consciência para escrever este e-mail.
Nossa, o e-mail é de janeiro.
É. Meu nome é Fernando, sou de Governador Valadares, Minas Gerais, tenho 42 anos, sou casado e pai de 4 filhos.
O quê?
Chocado. Frequento a igreja desde que me entendo por gente. Passei por várias fases, desde o Nego Negô até o Charabadai. Aleluia. Participo ativamente da igreja desde os 12 anos, a partir do coral das crianças. Na sequência dos acontecimentos, me tornei catequista de primeira eucaristia aos 16 anos e depois de crisma aos 20. Neste mesmo período, como catequista de primeira eucaristia, tocava bateria em um dos ministérios de música da paróquia. Sempre busquei conhecer a igreja e tudo o que ela nos ensina através do catecismo, de outros documentos e da vida dos santos. Caramba, cara, ó, pau na máquina.
Pau na máquina.
Com o tempo, fui... Isso foi esfriando, não a fé, graças a Deus, mas o hábito de estudar. O que é da igreja, o que é da igreja foi diminuindo. E nessas horas a gente põe a culpa em várias coisas: trabalho, compromisso, família, criança, etc. Mas na verdade era preguiça mesmo.
Matou a pau, hein, velho? Todo mundo é assim, velho.
Exato. Não, foi maravilhoso.
Se ele quisesse, né, velho?
Mas é porque ele tem 42 anos, né, cara? Ele já parou de se enganar faz muito tempo. Verdade. Não que pessoas de 42 anos não possam se enganar, tá? Até que chegou o tempo de apenas ler a Bíblia e ou um ou outro livro, o que já está de bom tamanho se levarmos em conta muitos por aí. Caramba, se no tempo pior de preguiça dele lia a Bíblia e mais algum outro livro, né? Tá de parabéns, irmão. O que é isso? Hoje, não sou ou não estou mais como catequista. Participo somente do Ministério de Música. Isso aí. Pois bem. Certa vez um amigo me falou de um tal de Santa Carona e de quebra falou desse Santa Zoeira. Ouvi o que ele disse e deixei arquivado em algum canto da minha cabeça. Um belo dia lembrei dessa informação que a princípio me parecia inútil. Não discordo tanto assim não. E que estava ali guardada. Decidi então começar pela droga mais pesada. É claro, Santa Zoeira.
Caraca, velho.
E sempre pelo Spotify, ou seja, o usuário pesado, cara. Ele assiste no Spotify. Ouvi primeiro episódio mais recente, na época que foi o das igrejas feias, e rachava de rir imaginando essas igrejas.
Caraca, eu assisti o mesmo episódio, porque eu não tava aqui, e não imaginei nada, velho. É muito legal isso.
Caraca, velho.
Eu tava só ouvindo e abstraindo ali, falando, ó, Nordeste ali, tem uma que deu ruim lá, no Sul, tá? Falava, eu lembrava a cidade, assim, no mapa.
Caraca, velho. Fiquei com dó de ser agora, Ian. Putz grilo.
Minha vida sempre foi assim.
Você se também não foi melancólico, eu não sei o que foi, não.
Que é até hoje, né? Assim, até hoje.
O negócio é que o Ian, ele falou em rio, né? Tipo assim, foda-se. O melancólico, ele ia falar e ia ficar esperando, sabe? A reação da outra pessoa, assim. Você ia falar e ia fazer... Claro que depois eu fui pesquisar pra ver cada uma delas. Mas eu não sou assim. Quando terminei de ouvir o episódio, passei a ouvir desde o primeiro, na ordem correta. Não, salve de palmas, cara.
Uau, velho.
Um episódio foi o suficiente pra ele entender que tinha que ouvir na ordem correta. E como dizem, as drogas mais pesadas viziam muito mais rápido. Claro que ainda não cheguei nos episódios ao vivo. Neste momento estou no 201.
Então agora ele já chegou.
Agora ele já chegou. Estamos no 214?
E a gente está em abril já.
Estamos no 216.
Miserere Nobis, dona Nobis Patin. Chocado. Sempre ouvindo devagar. Foi para mim uma grande surpresa ver esses jovens. Sim, vocês são mais jovens que eu, por isso posso chamá-los assim. Nossa, me ofendeu agora, cara. Pelo amor de Deus. Com tanto a oferecer sobre os ensinamentos e história da igreja e convidando pessoas de mesmo nível de conhecimento e até de níveis mais elevados. Quando terminava o episódio, eu já queria ouvir o seguinte. Até apliquei alguns episódios para minha esposa e alguns conhecidos espalhando santa zoeira. O melhor é o termo. Ele aplicou o episódio. Os episódios com a formação original são excelentes, concordo também. Ouvir o Neiva, o Tobias e o Ian falando sobre os temas é muito bom. Sempre inspirados pela santa zoeira. O Max, no pouco que fala sério, fala muito bem e é muito bom. E seu nível de zoeira é admirável. Por isso, hashtag fica Max. Não diria só admirável, mas às vezes perigoso também. Acompanhar o episódio é justamente como acompanhar uma série na vida de vocês. E realmente, como muitos já disseram, a gente se sente numa roda de amigos. E, claro, a gente ri muito. Às vezes ouvindo no fone, caminhando pela rua, tento segurar o riso, mas tem horas que não dá e começo a rir sozinho, parecendo doido. Sim, senti muita ausência do Neiva e do Tobias. Eu também. Mas a Santa Zoeira não pode parar. Acompanhe os dois nas redes sociais. E hoje, ao escrever este e-mail, me sinto muito feliz, pois vi a notícia de que um casal muito importante dessa série foi agraciado com a bênção da paternidade, Guilherme e Laísa, que Deus abençoe infinitamente. Me atrevi até a mandar uma mensagem no inbox do K2 no Instagram, mesmo sabendo que ele não vai ler.
Verdade. Ele não ia ler nem se fosse no WhatsApp, imagina.
Caraca, Nelson, o cara conhece nós mesmo, mano. Obrigado, obrigado mesmo. Enfim, ao acompanhar esse podcast, foi acendendo novamente o desejo de conhecer e, sobretudo, ensinar sobre a nossa amada igreja. Resolvi, então, participar de uma maratona que o K2 lançou na internet chamada Catequese na Veia. Ainda bem. Com tudo que ele apresentou, despertou ainda mais o desejo de voltar a estudar sobre a igreja. Pensei, tenho que ver esse cara comentando cada parágrafo do catecismo. Me tornei aluno do Catequese com Farofa e tem sido uma experiência excelente. Nossa, que massa, velho. Legal mesmo. Enfim, quero dizer que o trabalho de vocês é fenomenal. Nunca... há controvérsias. Nunca desistam daquilo que Deus colocou em seus corações. Sempre acreditem, pois através do sim de vocês, milhares de almas são alcançadas. Mesmo que para vocês não pareça algo tão extraordinário. Na verdade, não parece. A gente tem certeza. Mas obrigado mesmo assim. Que Deus abençoe, salve Maria acumulada e que viva Cristo Rei.
Que viva!
Grande abraço, Fernando Campos, PS. Tive que cantar a música para lembrar do e-mail. Eu falo. Caraca, que essa é música é bom, que e-mail maravilhoso, cara. Uma salva de palmas pro Fernando. Que é isso? E-mail bom, e-mail muito top. Bom mesmo, véio, que é isso? O Lucas também, que mandou o e-mail anterior, também tá de parabéns.
Salve. Inclusive,
de
palmas. Ele mandou um tipo aí, cara.
Quem?
O Lucas.
Choquei, do. Vai lembrar que o Lucas pagou pra mandar esse e-mail, né? Ele mandou.
É verdade.
Um comprovante. Não, salve de palmas pro Lucas também, por ter pagado o e-mail.
A gente podia fazer virar. A gente já não lê os e-mails mesmo? Podia.
Leilão, né?
É, ó, quem pagar, a gente.
Fazer um leilão de e-mail, oh, cara. Mas
a gente tem um histórico bom com o Fernando, né, véio? Esse e-mail do Fernando foi bom. O outro Fernando também, aquele que veio aqui aquela vez também.
Verdade, velho.
Comentários.
Verdade. Também,
né? Se que você é Fernando... Ele conseguiu? Ele virou padre já? Ou não tem tanto tempo que ele veio?
Não, tem tanto tempo não. Ele tá no seminário ainda. Tá
com o Fernando. Inclusive, o Fernando foi Fernando que você tá citando. É o Fernando de Juazeiro.
É, Fernando Silva.
Que era ouvinte de Santa Zoeira. Trabalhou com a gente um tempo e hoje é brother. Já dormiu lá em casa duas vezes já.
E é, tá quase padre já, né?
Uhum.
Mais um padre zoeirista.
Lá em Juazeiro
do Norte. Ele acompanha a gente ainda, sabe?
Terra do
acompanha.
Isso. Ele acompanha.
Mandou parabéns quando descobriu do neném. Tá firme e forte. Legal. Firme e forte com nós.
Ele conversa comigo ainda.
Oh, vamos pela plataforma do amor primeiro?
Vamos lá, o amor venceu. Pau na máquina.
Então deixa eu colocar aqui de novo a mensagem na tela.
O amor venceu.
Ele mandou assim: mandando um tipo aí só pra xingar o Max. Tentei fazer isso pelo chat. Me desculpa, fui jovem. Ele foi tentar fazer no chat do YouTube e o chat
bloqueou
ele.
Aí ele foi no tipo aí.
E não mandou o xingamento, só explicou aqui.
Ele ia falar muito amor pro Max, né?
Palmas do Pablo Marçal pra você. Foi uma bosta.
Ah, bora lá.
Que eu te mandei?
Qual?
do fritada dele?
Ah, vi.
Só tem dois que vale a pena ver, que é o do Murilo e o do Léo Lins. Murilo e o do coach, próprio Pablo Marçal foi bom, cara.
O melhor é que ele faz um momento de coach no final. É isso que ela meio que perde o controle. Aí coroa com o pessoal dando os avisos e ele andando com a malinha de carrinho no meio do... Véi, na moral...
Pô, o cara merece
tudo. Véi, o pior, tem, véi, é que o pior, bicho, é que mas eu acho que o Pablo Marçal fala merda. Eu acho que quem paga pra ele, pra pros coach, é uns bocó. Mas depois que ele final, eu falei, véi... Cara engraçado, putz, grito, que raiva que me deu. Do...
Aí, ele é engraçado mesmo. Mas as piadas que lê na fritada, quem escreve são os comediantes.
Eu então, sei.
Assim, o pessoal fica lá, ah, não, foi bom o final e tal, mas tipo assim, mas foi, não foi ele que escreveu as piadas. Né?
Foi ele, velho.
Não, é os comediantes que escrevem pra ele.
Ah, mas teve um negócio.
Toda a fritada. É, às vezes ele pode.
Teve um negócio lá que ele falou que eu falei, velho.
Mas o texto que eles estão lendo lá, o comediante que escreve pra eles, entendeu? Tipo assim, a hora que ele falou que o Pedro Lemos era gordo e tal, não servia pra nada. Foi o Léo Lins, provavelmente, que escreveu aquilo ali.
Sério? Pra mim era ele.
Faz todo sentido, né? Mas você nunca viu outra fritada, então?
Eu via do... da Rita Cadillac.
Viu da André Surak.
Ou da, aí, o da Rita Cadillac, mano. É o melhor.
O que tá acontecendo, Brasil?
Mas esses... Todos têm o final.
Rafinha Bastos destrói a Rita Cadillac.
Vamos fazer
Cadillac,
uma fritada católica?
Ah, não tem graça.
Meu sonho, velho. Meu sonho, velho. Cê...
Cara...
Bela Rian! Fritar o Bela Rian.
Cara, mas eu vou te falar uma coisa. O fritada é ridículo. É horrível. Agora, tem um americano que eles estão imitando. É, chama
como tudo
host,
no Brasil, né?
É, chama host, alguma coisa. Cara, é muito bom. São, assim, tem um cara lá que pega pesado e tal, mas no fim, eles elogiam o cara. Aqui só fala mal e só palavrão. O host mesmo é muito bom. Já foi Bruce Willis, Alec Baldwin.
Cara, a gente tava comentando aqui,
gente
aqui,
muito
véi.
Boa.
O Murilo Couto não é assim, o Murilo Couto faz.
O Murilo Couto foi legal.
Eu ia estar falando do humorista que a gente ficou sabendo, que é o tal do Abner, o quê que é?
Ixi, não lembro, velho. Eu ia pra Abner Santos de novo.
É, velho, eu vi esse Abner e me deu paz no coração, cara. Que eu falei, mano do céu, tem alguém que é pior que o Max, cara. Eu fiquei chocado, eu fiquei assim, falei,
não,
nossa.
É só olhar qualquer mulher fazendo stand-up.
Não, tô falando só que é engraçado, tô falando que você é pesado.
Ah, tá, pesado.
Nossa,
tá.
Que hora, velho.
Achei que era piada sem graça.
Eu falei, velho, que é isso, mano? O cara botou
Henrique.
O Max no chinelo.
Abner Henrique?
Eu não sei.
É o Magrinho. Ele é pior que o Léo Lins?
Não, eu vou abrir aqui, é pior que o Léo Lins.
É o Magrinho.
Nossa, ele, que o hora. Ele e o Ogro lá, o Fernando Ogro.
Ah, não,
lá,
é outro, né? Então, não é...
Que ele tá empenhado, irmão.
Abner Dantas.
Abner Dantas,
exatamente. E Cássio Ogro.
Os caras não sigam, não acompanham.
Mulher só fala de pornografia e não é engraçado.
A gente já falou tanto nome que não é... Eu já, véi, já era pra... Tá vendo, Fernando? Você fica elogiando esse tipo de coisa. Você acabou de elogiar, a gente já citou. A Rita Cadillac, a André Surak e o Abner Dantas. Em três
minutos. Mas o Surak converteu, pô. Ela voltou, né?
Volta!
Vamos fazer aqui, vamos falar um negócio da André Surak. Véi, ela é tão...
Véi, eu preciso falar.
Fala
isso. Não. Preciso falar porque a gente falou isso aqui fora do ar, velho. Semana passada. Isso, e véio. Faz sentido, velho. Faz sentido.
A André Surak, ela é uma pessoa que ela tem unidade de vida.
Exatamente! Véi, e o pior, velho?
Na cabeça dela.
No cabeça, né? O pior dela é que, véi, ela deu uma aula de entrevista.
Quem quiser fazer corte desse momento pra divulgar, esse é o melhor corte que você pode fazer.
Escuta isso. Escuta isso aqui. André Surak foi dar uma entrevista, tá ligado? E aí, a pessoa da entrevista virou pra ela e falou assim, como é que você faz com a sua fé? Porque você falou que não deixou de ser evangélica. Ela, não deixei não. Ela, mas você grava conteúdo adulto. Como é que você grava conteúdo adulto? E ela vira pra entrevistadora e fala assim, mas Jesus me salvou com o seu sangue. Então ele me salvou mesmo eu estando na... Ela falou, mesmo eu estando na putaria. Quando ela fala isso, irmão, eu vim e falei assim, sola gratia. Ela meteu um sola gratia na cara da mulher. Ela tá... Mano, a teoria evangélica é exatamente o que ela falou.
Exatamente.
Exatamente, mano. Ou seja, parabéns. O sola gratia, que é uma teoria protestante, faz existir uma pessoa que nem a André Surak. E ela tem razão dentro da teologia protestante.
E na
ela
cabeça dela...
Ela meteu um sola gratia na cara da entrevistadora e teólogo protestante nenhum pode falar que ela tá mentindo. Mano, eu falei... Caraca! Obrigado, Lutero. Obrigado. Beijo, Lutero. Olha lá o que você fez.
Não, e ela faz muito
caraca.
Bem. Ela faz, né? Então...
Caraca, como assim, velho? Eu ia meter um Glória Pires aqui, não posso opinar, não sou capaz de opinar, mano.
A teologia não pode, né?
Não, eu também não assisto, eu só tô falando que deve ser, porque ela ganha muito dinheiro.
Max, véio, agora pra você consertar o que você falou.
Cara, esquece, velho. Esquece.
Manda pra Aninha isso aqui.
Esquece, não dá pra consertar o que você falou. Pô, só vai, Bundes, vai, pau na máquina.
Eu me perdi, calma, deixa eu voltar.
Caraca, velho. A Laísa chegou de cima. O que tá acontecendo aqui? Nada, amor, nada. É porque a gente
faz
tá...
Faz o L de Lutero.
De pé. Cara, eu não vou levantar, não. Eu tô com preguiça.
O cara é um herói, irmão.
Eu me senti o Diogo Portugal aqui, que eu roubei a piada do comentário. Não, velho.
Mas, valeu, Ademar, é nóis.
Ô, Peleco.
Mas reflitam sobre isso, tá? Se você tem protestante ouvindo a gente, reflitam sobre isso. Olha o monstro que a Sola Gratia criou.
Ah.
O monstro que a Sola Gratia criou. Parabéns, cara.
Mano,
que é isso?
De verdade, eu nunca tinha pensado nisso.
Pois é, cara.
Eu acho que muita gente nunca nem pensou nisso.
Quando ela falou isso na entrevista, eu falei, cara, ela meteu uma doutrina protestante pra defender e ela tá certa, mano.
Foi a melhor aplicação possível.
A melhor aplicação da Sola Gratia que eu já vi na minha vida, velho.
Eu vou meter essa pro meu tio depois.
Você pegou o livro de Tiago, irmão, e jogou no buraco, tá ligado?
Pode vir, Peleco, tem nada.
Tchau, São Tiago. Pegou São Tiago e jogou na fogueira,
assim, ao vivo, mano. Já dizia o Faustão, ao vivo.
É, e se São Tiago...
Quem sabe faz ao vivo.
São Tiago, lá em Compostela, na Espanha, ele dançou um break, assim, ó, totalmente.
Obrigado, Peleco.
Saca? Ele dançou break no túmulo.
Caralho.
Só o pozinho do São Tiago.
Mas quem que chegou nessa conclusão aí?
Não sei, cara. É porque a gente tá falando de fritada, chegou na...
Na Andressura.
É, foi só dali pra frente, foi da fritada errado, pra frente, foi só pra trás.
Mas ela só saiu da igreja porque
roubaram
ela.
A gente começou a enfritar, terminou no protestantismo. Deu tudo errado.
Deu tudo errado.
É porque o tema é casamento.
A gente foi falando de fritada, aí a gente chegou na Andressa Uraki e o caminho nos levou até Lutero. Véi.
Ai, pô, mano. Posso ir?
Que é isso?
Iago Ferretti mandou, só pra dar aquela moral.
É nóis, valeu.
Mandou superchat. A Liz mandou, dedico este episódio ao meu esposo. Ha, 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 entrem.
A Liz casou? Ah, tá. Lembrei.
Saquei.
Casou, né? Na cabeça dela.
E o Guilherme Matias mandou.
O casamento dela é feliz.
Eu chipo. É verdade. O Guilherme Matias mandou, o ápice da conservação da espécie é a geração da prole, certo?
Uhum.
Jesus era o homem, certo? Não é meio contraditório o homem não atender um dos fins últimos do ser humano?
Tá.
Beijo na careca do K2.
Beleza. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Existe um erro de premissa na pergunta dele. Repete a pergunta, Bundes.
O ápice da conservação da espécie é a geração da prole, certo?
Eu confirmei, mas eu estava errado. Não, não é. Tá? Quando você vai ver os fins últimos do homem, que são os bens maiores, existem quatro. E essas quatro, eles são hierarquizados por Santo Tomás de Aquino. Então, na ordem, você tem, em quarto lugar, a preservação da espécie. Em terceiro lugar, você tem a... Ô, caramba, esqueci agora, velho. Caraca! A educação das gerações futuras. Em segundo lugar, você tem a vivência em sociedade. E em primeiro lugar, tem amar a Deus. O que Jesus faz é escolher renunciar um bem menor para atingir um bem maior. Jesus é o exemplo máximo do amor a Deus. Entende? Então, no caso, você pode sim, como um sacerdote faz, renunciar um bem menor por um bem maior. Então, nesse caso, preservar a espécie não é o maior bem que se pode fazer. Ele é um dos bens, mas não o maior. O maior é amar a Deus. Então, explicando aí a lógica do Guilherme.
Boa explicação, K2. Parabéns.
Então, bora lá. E agora só dois super pix. O Lucas Teodoro mandou um valor pra gente, não mandou nada escrito. E a Ariane Furlan mandou...
Adoro esse povo que manda superchat e não manda texto.
Ah, é?
Só multa aqui o Max, que resolveu fazer uma manutenção no estúdio enquanto o microfone dele tá ligado.
Tem que fazer ao vivo, porque vocês não fazem diz ao vivo, né?
Diz ao vivo.
É, e o Ariane Furlan mandou assim, vou casar e não posso gastar mais dinheiro, mas vocês merecem. Valeu a pena pela companhia e pelas dicas do podcast. Salve Maria Acumulada.
Salve Maria Acumulada, isso aí.
E é isso.
É isso, maravilhoso. Vamos lá. Vamos entrar no tema?
Vamos, antes das 9.
Enquanto o Max vai trabalhando aí no estúdio... Véi, você rasgou o velcro do estúdio.
Foi o que eu te falei, ué.
Ô, Max, já parou pra pensar que você tá começando a progredir? Você tá começando a destruir o estúdio agora.
Tá dando prejuízo.
Exatamente. Antes o prejuízo era só de conteúdo. Agora é material. Você tá conseguindo ir além, cara.
Você é rico, você comprou.
Que é isso? Ave Maria. Vamos lá.
Não comprou a cadeira, você pode comprar um velcro novo.
O segredo do casamento feliz. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar aqui é o que é felicidade. Porque já começou... No início do episódio já começamos com a controvérsia, né? O que é ser feliz?
Eu tava brincando, pô.
Não é controvérsia. E o que é não ser feliz? Quer começar, Ian? Vou dar aí as...
Pode seguir aí.
É que você tava conversando no chat, né?
Eu tô arrumando um cara pra vir pra cá, pra participar do episódio. É o Ademar. Vou chamar ele pra vir ao vivo aqui. O cara soltou a piada do Lutero, falou mal de argentino e falou pra amar a Deus. Põe ele nessa cadeira.
Ai, velho do céu.
O mal de argentino já cumpriu um preceito.
Eu acho engraçado. Muita gente, às vezes, vai conversar e aí eles vão... Esse pessoal que... Eu ia falar que não é católico, mas na verdade no fato de ser católico não conta. Eu acho que é o pessoal que não conhece muito bem os conceitos filosóficos e... Eu já vi muita gente falar assim, eu divorciei porque eu não era feliz. Saca? E eu olho pra uma pessoa dessa e falo, cara... Não entendeu nada, saca? Não entendeu nada. A frase sequer faz sentido se a gente explica o que é o conceito de felicidade, sabe? E é muito comum as pessoas associarem duas coisas. Uma, que a felicidade, ela tá associada a uma condição de bem-estar.
Sim.
Né? Então você tem ali uma questão... Vou dar um conceito pra galera entender aqui. Na filosofia tem um pensamento que a gente chama de hedonismo. O hedonismo, ele acredita que o fim último do homem, né? O objetivo da vida, o sentido da vida, é o prazer. Então, você só está realizado na medida em que você está tendo prazer em alguma espécie, né? Então, o hedonista vai valorizar demais o quê? O sexo. A comida, a bebida, né? Então, são os hedonistas são os caras mais bêbados, tá ligado?
Cadê a pizza?
Falando disso aí, ó.
É, já que tocou no assunto. Não, tô zoando, só porque ele falou do negócio.
Eu tô com fome. Ai, ai. Então, é o seguinte, o hedonismo, ele acredita nisso. Nós temos hoje uma sociedade muito hedonista. A gente vive nossa
sociedade. Tá ficando cada vez mais, hein?
Então, as pessoas, elas pensam a vida inteira numa perspectiva de prazer. Então, vamos lá. E tudo que não é prazeroso, não vale a pena. Então, você vai ter uma sociedade que vai querer, por exemplo, não quer estudar, porque estudar dá trabalho. Quando quer estudar, só pensa no quê? Olha lá, eu vou entrar na faculdade pra quê? Pra ter um salário bom, pra eu ter uma casa boa e pra eu poder ter uma vida confortável.
O fim último acaba sendo o mesmo.
Então, o estudo acaba sendo um meio para se obter mais prazer. Então, eu só estudo se o estudo me trazer mais prazer. O conhecimento por si mesmo não faz nenhum sentido. É uma prova maior disso, né? O que é um estudo que diretamente não nos traz prazer? Filosofia. Filosofia não vai te transformar num cara que ganha muito dinheiro. Então, a gente não estuda e a escola estimula a gente a pensar dessa forma. Então, você vai ter uma escola aí que vai ter, sei lá, né? 6-7 aulas por semana, por dia. Então, 6-7 aulas, vai ter 35 aulas na semana. Nessas 35 aulas, geralmente uma delas é de filosofia.
É.
Qual que vai ser as aulas que vão estar mais ali? Matemática... Saca? Que são matérias que, em tese, nos trazem um ganho financeiro maior e esse ganho financeiro é associado a uma bonança de vida, prazer físico. Saca?
Sim.
Então, o estudo, a gente deu um exemplo do estudo, né? Mas
você aplica a qualquer outra área da
vida. Qualquer outra coisa. Então, por exemplo, sei lá, eu vou ler um livro. Eu só quero ler um livro que me entretenha. Se o livro não é divertido, ele não presta.
Qual que é o fim último do estudo, então? Cadê?
Saca? O fim último é a contemplação da verdade. Saca? E a contemplação da verdade, ela é um bem em si mesmo. Existem três bens que são bens que não precisam ser justificados. Então, eu posso fazer alguma coisa porque é verdade, porque é bom ou porque é belo. Essas três coisas não precisam de justificativa. O fato de ser verdade é o suficiente para conhecê-la. O fato de ser belo é suficiente para contemplá-la. E o fato de ser bom é o suficiente para fazê-la. Então você não precisa de uma justificativa maior do que essa. Então estudar é para quê? Para conhecer a verdade. Contemplar a verdade. Ponto. entendeu? Então, assim, isso seria o suficiente, sabe? Só que como a gente coloca o prazer como objetivo máximo, então, irmão, pau na máquina.
Tudo, né?
Exatamente. Então, por exemplo, a castidade não vai fazer nenhum sentido se você tem um estilo de vida hedonista. Então, pra que eu vou viver a castidade se o objetivo de tudo na vida é o prazer? Então, eu vou namorar pra buscar prazer.
E aí entra outro ponto também, né? Por que eu vou me casar se o casamento não vai... Eu vou casar pra ser feliz. Mas, peraí, eu vou ser feliz com uma só pessoa? Até quando?
Exatamente, porque então, se eu...
A própria instituição, o casamento, né? Não vira uma instituição, vira um meio pro seu fim último, que é o seu prazer próprio ali, né?
Exato. E se for parar a pensar o casamento como algo pra buscar prazer, ele em si não faz sentido.
Nenhum sentido.
Por isso que as pessoas não querem casar hoje em dia. Saca? Porque se meu objetivo é a busca do prazer, pra que eu vou casar pra eu ter prazer somente com uma pessoa? E ainda assim, tem aquelas pessoas que por uma pressão social, que estão acostumadas já dentro da sociedade, acabam se casando, saca? Muitas delas por conta da festa de casamento, porque tem o prestígio social da festa de casamento, é você ser o centro das atenções por uma noite, tá ligado? E aí, depois disso, procuram no casamento uma fonte de obtenção de prazer. Então, se fulano não me faz feliz, eu me divorcio com essa pessoa.
Exatamente.
E aí, eu não consigo superar as dificuldades que ela tem, etc. Ou seja, você percebeu que é... Eu coloquei o meu sentido de vida em uma coisa e todas as minhas decisões estão direcionadas para isso.
Saca? É como se fosse o centro ali, né? Vira, né, hedonista, né?
Exato. E o pessoal acha que filosofia não é importante, né?
Então... E o mesmo que você falou aí serve também em relação aos filhos. É bom a gente olhar pro lado assim, a gente perceber, né? Que a maioria dos casais hoje não quer ter filho. Por quê? Porque ter filho dá muito trabalho. Ah, eu vou criar um filho pra depois ele me tratar mal. Ah, eu vou criar um filho, mas aí eu não vou poder viajar mais. Ah, mas se eu tiver tantos filhos, eu não vou poder viajar a tantos lugares. Ah, como que eu vou fazer com meus filhos? Ah, eu não vou poder ir na festa, eu não vou poder ir não sei o quê, eu não vou poder ir isso aqui.
Dá pra usar ali uma lista detalhada, né?
Muitas coisas. Você não vai poder, e realmente não vai poder fazer muitas coisas.
Você não vai dormir, essa é prazer. É
mesmo, né?
Não vai sobrar dinheiro, que é prazer. Não vou viajar, que é prazer.
E o pior ainda, os casais falam, não, vou casar, mas eu só quero ter um filho. Porque é só a realização pessoal. Porque não, eu preciso, né, ter um filho pra mim ver que vai parecer comigo, que vai ser bonitinho, que eu vou poder vestir a camisetinha nele, que eu vou poder colocar um tênisinho bonito nele.
Pra
eu vou
me divertir com ele.
E vai ser muito legal se eu tiver um filho. Mas aí dois já dá trabalho, aí dois já.
Ou seja, o filho não é um filho, ele é um brinquedo.
Exatamente, ele é um meio, ele é um mini adulto ali que você vai brincar com ele, vai fazer umas coisinhas legais e tal.
Pra você se divertir.
Aí pô, é um novo animal de estimação, né?
Exatamente. Perfeito. O pai de pet, né? Nada mais é do que um hedonista que olha os filhos como uma obtenção de prazer. E nesse sentido, o cachorro, ele dá muito mais prazer
do em filho, né?
E cuidar do que... Porque dá menos trabalho, não, cachorro, bonitinho, é fofo. Então, percebe o que é a sociedade hedonista? E o pai, você percebeu? Assim, com uma premissa filosófica, você consegue explicar...
Toda a sociedade,
velho. Você consegue explicar com a sociedade inteira, tá ligado? É. Então, o conceito de felicidade das pessoas tá associado com o prazer. Por isso que hoje o pessoal não tem casamentos felizes. Exatamente porque eles associaram a felicidade, que é o sentido da vida, que a gente pode associar as duas coisas, né? Ser feliz, né? Que é a realização interna, né? A realização do ser enquanto ser, né? Ela é o objetivo do sentido de vida. Então, só pra poder pegar aqui e explicar, o sentido é um sentido de direção mesmo. Então, teve um acidente na BR 060, direção no sentido Anápolis. O que que eu tô falando no sentido? É pra que rumo que a pista vai, tá ligado? Então, quando eu falo sentido da vida, eu tô direcionando para onde a minha vida tá indo. O hedonista, ele tem no fim desse destino o prazer, certo? Então, o sentido da vida é exatamente para onde que você tá guiando a sua vida. E aí, no caso, ele é o fim último, ele é a felicidade. Então, eu acredito que a felicidade está no prazer. Entendeu a lógica da coisa?
E fica bom até a gente pensar, por exemplo, o pessoal que fala, não, a minha vida não tem mais sentido. Porque às vezes fica procurando prazer e o prazer é inalcançável. Aquela felicidade que tem é uma felicidade muito utópica, então é inalcançável. Ou o outro lado da moeda, que a felicidade ela era alcançável. Você alcançou a felicidade, mas não era aquilo tudo.
Exatamente.
A vida deixa de ter sentido. É onde a gente entra naquela questão de buscar o sentido da vida. Questão de, né, tirar a própria vida. Acho que se falar a palavra aqui, acho que o YouTube bloqueia, né?
Uhum.
que acontece muito em países onde a vida é muito boa, né? Os maiores índices de pessoas que tiram a própria vida são países muito desenvolvidos, né?
São países que têm uma alta taxa de bem-estar social.
Bem-estar social alto, ateísmo altíssimo também, e tirar a própria vida também muito alto.
O que é bem-estar se não prazer? Me fala a verdade. Entendeu? Então, a sociedade que procura aumentar o bem-estar do seu povo... É claro que eu não tô falando aqui que o pessoal tem que sofrer e
exatamente,
tal.
Exatamente.
Mas se o objetivo de todos os trabalhos do governo é alcançar o bem-estar, naturalmente ele tá sendo um país hedonista, a taxa de suicídio...
Se o bem-estar não é um meio, deu pau. O bem-estar tem que ser um meio. Ele tem que te propiciar. O bem-estar social, ele tem que ser um meio. Ele tem que te propiciar bons momentos, bons meios, para que você tenha um fim mais alto.
Uhum.
Né? Que é o dar glória a Deus, que a gente tava falando lá atrás.
Exatamente. Né? E inclusive teve a ver com o que eu falei aqui na resposta, né? Que são os quatro sentidos. Né? Então, esses são os fins últimos do homem. Esses quatro que eu falei quando eu respondi aqui o superchat. Pra galera não se perder.
Se o fim último, lá na pergunta, né? Ah, se o fim último. Aliás, o maior fim não é a perpetuação da espécie, né? Assim, a geração de novas vidas, né? Se assim fosse, a gente já tá produzindo um Deus, né?
Exatamente.
Pô, então quer dizer, por que que a gente tem filho? Por que que a gente quer ter filho? Porque a gente quer mais, quer fazer mais um ser pra adorar a Deus. É esse que é o objetivo da vida.
Uhum. Pô, escutando, eu lembrei de uma frase que eu escutei esses dias do Schopenhauer. Ele fala assim, a vida é uma...
Caralho!
A vida é uma constante...
Palmas profundas, velho.
Não. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então você cria a expectativa de ter aquilo e quando você tem, você não...
O
Nossa.
Schopenhauer tá colocando um sentido hedonista. Não é bem um hedonismo aqui, é uma outra coisa, mas o sentido da vida pra ele tá resumido em bens materiais, tá ligado? Desejo de possuir.
Mas daí quando ele possui, ele vê que não é isso tudo.
Exatamente.
Mesma coisa de comprar um celular. Nossa, eu preciso trocar um celular, preciso. Trocou, ficou um dia mexendo nele, acabou.
São Francisco, quando eu ouviria essa frase aqui, ia falar, não, tem nada a ver uma coisa com a outra.
Daí que muita gente fala que o maior prazer da vida está no caminho.
Tem
não,
um...
Não enxergar lá, né?
Eu não lembro se é um livro.
Tipo, a melhor parte... Acho que o Pablo Espiritual mesmo falou isso lá no
em algum Pablo lugar Espiritual. Dele aí.
Eu não sei se é um livro ou um termo que o Padre Lodi usa, o vazio do gozo.
É.
Né? Então, se você... Depois que você chega no ápice, no prazer, você fica com vazio. Porque esse não é o seu fim. Não é... Não
o
é
fim está ali.
Entendeu? Então, a gente acha que... Eu acho que é pior pra quem conquistou isso e ficou no vazio do que pra quem tá lutando ainda.
Uhum. Porque... Eu percebo muito isso com pessoas que tiveram muito sucesso na vida. São pessoas que atingiram uma riqueza muito grande ou uma fama muito grande. Geralmente, no fim da vida, elas tendem a dizer...
É só
que...
olhar os ator mirim dos anos 80, hoje, tudo
cara,
tá mal acabado.
Tem um que é assim, o cara que fez o Pat Adams, como é que é o nome dele?
Sei, eu não assisti.
O cara que fez o Homem Bicentenário, gente. Esqueci o nome do
Robin Williams.
Ele foi
um caso,
cara. Eu assisti
o negócio da HBO triste, dele.
Né? Cara, foi HBO. Muito triste. Foi muito triste. E é exatamente isso. Tipo assim, ele chegou lá...
os outros rir, mas ia pra casa e...
Ele chegou lá e viu que não era isso. Tá ligado? Não era isso. E vamos lembrar que a gente tá falando de uma pessoa que socialmente é muito bem vista. Ele não era considerado uma pessoa ruim. Ele era considerado uma pessoa boa.
Ele era um gênio
sabe?
Da comédia. Considerado.
Mas ser bom... Né? No sentido bonzinho, no sentido humano da palavra, não é suficiente para realizar a sua
vida. A gente tem um exemplo mais atual. O cara ainda não tirou a vida. Não, o Jim Carrey. O Jim Carrey enlouqueceu do nada, assim. Foi começar a fazer terapia e tal. Ele entrou em depressão depois de um certo momento.
O Windows também tem uns problemas.
O Windows ou o Whindersson?
É o Whindersson.
O Windows. Boa lá, moço.
Eu ia começar a reclamar aqui agora de vários. Vai que a Microsoft vê, né, velho? Eu escutei muito o Windows, velho. Eu ia começar.
Windows Nunes.
Nossa, eu ia jogar um monte já.
E aí, quando a pessoa tem essa lógica que ela passa assim, a vida inteira ouvindo, a vida inteira aprendendo desse jeito, ela já começa a tomar todas as decisões com base nisso.
E pode não ser em casa, mas a sociedade te ensina, a rua te ensina, a televisão te ensina.
E aí que tá, o namoro também pode deixar de fazer sentido. Tem aquela pessoa que ela vai na festa e ela quer beijar o máximo de pessoas. Pra que ela quer beijar o máximo de pessoas?
Pra ganhar.
Pra obter o máximo de prazer possível. Tá ligado? Esse é o objetivo dela.
Ganhar aposta.
Entende? Então, ela vai, leva isso pro namoro, começou errado, mano. E é aquele negócio, o casamento... O casamento, ele é... Sabe quando você pega um prato? O prato tá bem cozidinho, tá bem temperadinho. E você põe limão. E o limão dá aquele punch na...
Não, dependendo fica bom, cara.
Não, eu sei, eu gosto de limão. Mas você percebeu que o limão dá um punch no sabor, né?
Acidez.
O casamento, ele é um namoro com limão, irmão. Então, se ele tá indo bem, o seu namoro, você vai botar um limão nele e ele vai ficar melhor. Agora, se você tem um namoro todo errado, quando você entrar no casamento, ele vai dar um punch em tudo que tá errado. Aí, irmão...
Isso é verdade, velho. É bom falar disso, né? O pessoal fala, não, quando casar, melhora. Eu sempre falei, falo, só piora, velho.
Exatamente, velho. Então, sim,
mas não é que piora.
As qualidades melhoram e os defeitos pioram.
É porque o namoro é pra você conhecer, né? Você
começa a observar mais, você começa a conviver mais. Então, assim, às vezes nem piora. Às vezes a pessoa é a mesma pessoa. Só que você tá todo dia convivendo com ela, você tá com um compromisso, uma responsabilidade maior. Então, a sua... você espera mais também da pessoa.
Uhum.
O compromisso é outro, então você espera atos diferentes, né? E aí a gente já começa errado, mas é uma coisa que, pô, tem vários bons padres por aí que falam a mesma coisa, né? Quando o pessoal chega lá, você fala, ah, por que você quer casar com ele? Não, eu quero casar porque eu quero, né, ser feliz. Ele fala, não, então tá errado, né? Você não tem que casar pra ser feliz, você tem que casar pra fazer o outro feliz. O objetivo do seu casamento é fazer o seu cônjuge feliz, né? Então, assim, eu casei pra fazer ela feliz. E fazendo ela feliz, eu vou estar alcançando um objetivo do meu casamento, que é a felicidade do outro. E eu vou ser feliz com isso também, né?
Por que fazer o outro feliz? Porque é bom. E basta. O fato de ser bom basta. É aquele negócio, né? Por que eu vou ajudar um mendigo? Por que eu vou ajudar uma pessoa que tá passando fome? Porque é bom. E isso é bondade. Então, o que você ganha ajudando uma família que tá passando fome? Você não ganha nada. Literalmente, você não ganha nada. Você faz porque é bom. Você faz porque isso é bondade. Isso é o certo a se fazer. É bom, belo e verdadeiro. Tá ligado?
Lembrei da história da Madre Teresa.
É, velho. A Madre Teresa que a gente já cansou de repetir aqui várias vezes. Ela lavando lá o leproso, aí o repórter vira e fala assim, nossa, não farei isso nem por R$1 milhão. Ela sorri, vira pro repórter e fala, eu também não. Saca? Porque realmente não faz o menor sentido. Se você for fazer isso aí pra obtenção de prazer, cara, olha pra vida de Madre Teresa de Calcutá, que sentido tem, velho. E assim, se o seu objetivo é prazer, a vida de Madre Teresa não faz o menor sentido. É um louco. Pra sociedade é um louco, sabe?
O sentido da vida Jesus nos deu, nos mostrou, né?
Se o sentido da vida fosse obtenção de prazer, pra que Jesus morreu por nós, irmão? Não faz o menor sentido, saca? Então, assim, é óbvio que a gente já percebe que não tá aí, cara, a questão. Não tá aí.
Então, o segredo de um casamento feliz começa já por aí, né?
Exato.
Não procure a sua felicidade no casamento.
É aquele negócio, né, velho? O pessoal vira e fala assim, nossa, eu não quero viver essa corrida dos ratos. Eu vivo, eu caso, eu trabalho, depois eu morro. Eu quero montar um motorhome, dar a volta na América do Sul e tal, e viver na estrada.
Mas eu quero fazer isso aí também, pô.
Mas não, eu também queria, mas eu acho que isso aí seria se eu fizesse isso, seria um projeto finito. Eu iria fazer, eu iria até o Alasca e acabou,
você
entendeu?
Você consegue, velho. Você trabalha online, pô.
Pois é, mais ou menos. Mas
é, faz uma catequese com gelo aí.
Catequese com gelo, saca? Mas sim, nesse sentido, eu acho que é bem por aí, sabe? Assim, não tá aí o objetivo da vida. Porque se você for olhar no sentido hedonista, pra que você vai acordar todo dia?
Não, sim, não é o objetivo, né, realmente.
Vai chegar uma hora que não vai fazer sentido. Você vai querer acabar com a sua vida, mano. Porque aí que tá. Se o sentido da vida é ter prazer... A vida não tem sentido, porque viver não é prazeroso. Nem sempre viver é prazeroso, tá ligado? Então...
Eu diria que na maior parte do tempo não é prazeroso viver.
Exatamente.
Porque a maior parte do tempo você tá só existindo, né? São alguns momentos de prazer ali, assim. É claro que, pô, que uma pessoa que é feliz, em geral, viver já é algo bom. E realmente é algo bom. Mas não é o que é prazeroso no sentido da dopamina, de você tá ali sempre, né, contente, feliz e tal, esbanjando ali, tá? Não, em geral você tá ok. E o ok já é bom.
É?
Menos pro hedonista. Pro hedonista, o ok não é suficiente. Então ele precisa de algo mais. E aí precisa de mais.
E aí
precisa de mais. E nunca tá satisfeito, porque ele tá sempre procurando ali, né?
O problema do prazer é que você acostuma com ele também, né, velho? Então se você acostuma com aquele prazer, você vai querer mais prazer. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir alcançar, velho.
Aí vai entrar na cara na cachaça.
Acabei de pensar aqui, cara. Se for parar pra pensar, se o objetivo da vida fosse prazer, por que nós ia estar vindo aqui? Porque vamos parar pra pensar. Quando que o Santa Zoeira foi extremamente divertido de fazer todos os episódios? No primeiro ano. Tá ligado?
Acho que nem no primeiro ano.
Então teve
vezes. Já que é pra ser sincero, vamos falar, nos primeiros 30 minutos.
Pô, deixa eu me preparar, que eu não tava preparado pra abrir essa porta desse assunto aqui. Bom, agora que abriu, eu vou...
Não, teve muitas vezes que a gente veio pro programa porque a gente tinha um compromisso de fazer o programa.
É,
só tá ligado? Então, assim, é aprender que o sentido das coisas não tá no prazer delas. Mas tá além. E aí, por exemplo, eu olho pra gente, por exemplo, vou dar um exemplo de Santa Zoeira, né? Aí eu falo, caramba, são 8 anos de podcast, 216 episódios. Essa pequena fagulha de prazer que eu tenho ao falar isso, sabe? Que é o podcast com 216 episódios mais antigo em atividade. Em poucos momentos isso da vida alegria, isso acontece, né? Saca? Foi com muito custo. E vou ser sincero, se a gente jogar no saldo, esses pequenos lampejos de prazer que eu tenho ao falar que é o podcast mais antigo do Brasil, católico, saca? Não paga o sofrimento que custou, tá ligado?
Mas isso é bom, velho. Serve pra toda a vida. Mas na vida matrimonial também, né? Isso daí eu brinco que é a pedagogia divina, né? A forma que Deus atua, né? Se a gente chegasse... Eu já falei isso, já fiz esse paralelo com essa analogia, né? Com várias coisas, mas vamos fazer um podcast aqui agora. 2015, a gente começou o podcast a 2 de outubro, né? Então, a gente começou com a ideia depois do Aquila. Então, provavelmente foi em agosto de 2015.
Uhum.
Mas acho que foi setembro que a gente colocou... Vamos começar e foi na tora, né?
Foi muito rápido.
Acho que no recolhimento de setembro que a gente começou ele. Porque dia 2 de outubro ainda não tinha, né?
Uhum.
Então, vamos lá. Setembro
pegou o nome com o Mike.
É, então assim, setembro... Agosto... A gente tá em agosto de 2015. Passou o Aquila, a gente tá em agosto de 2015. Deus aparece e fala assim, ó... K2, Max, Ian, Neiva, Tobias e tal. O Mike não tava nessa hora, né? Falou, ó, vocês vão começar um podcast, vai ser assim, assim, assim e tal. Vai acontecer isso e tal. Mas daqui 8 anos o Neiva e o Tobias não vai estar, mas Ian, K2 e Max, vocês vão estar lá. A gente não ia ter topado nunca, velho. A gente não ia ter topado nunca, nem de longe, assim.
Acho que,
se Deus falasse a história do primeiro ano, falou, ó, vocês vão começar um podcast... E sim, a gente voltou pra agosto de 2015. Ó, a gente vai começar um podcast assim, assim, assim. Ano que vem, vocês vão estar assim. A gente vai falar, não, acho que... Não, eu não, chama outra ali, não precisa de mim, não.
Em janeiro, o Neiva vai pro seminário. Vocês já vão ficar com menos um. Nos 3 primeiros meses, vocês já perderam um.
No dia X, vocês vão pra Palmas.
Véi, ninguém ia, velho. Ninguém ia. Só que aí, o que Deus faz? Ele apresenta as coisas aos poucos. Ele apresenta aos poucos. Por que vocês não começam um podcast? A gente começou o podcast.
Exato.
Ah, agora por que vocês não fazem isso? A gente foi e fez. Ah, mas por que não vai estar... Por que não sai de lá? Vai indo. Quando
por que você acabou pondo,
velho? Mas se for parar pra olhar pra trás, pô, na nossa vida, a vocação, se Deus olhasse pra você e falar, K2, você vai criar os Santas Carona e vai ser assim, assim, assim. Você provavelmente não ia ter gravado o primeiro vídeo. Se ele tivesse chegado e falasse, não, no seu relacionamento, você vai conhecer tal pessoa e vai passar por tudo que vocês passaram. Hoje, a gente olhando pra trás, fala, nossa, valeu a pena. Mas olhando lá pra trás e vendo tudo que ia passar pra chegar aqui, provavelmente você ia ter desistido no meio do caminho também.
E o pior...
Não ia dar certo.
E o negócio é que esse valeu a pena que você falou aí, não é numa perspectiva hedonista. Porque se fosse, não teria valido.
Não vale, né?
Não vale, exatamente. Então assim, se o objetivo fosse obter prazer, não valeu a pena. Não valeu a pena. Mas como o objetivo não é esse, eu consigo acordar todo dia e falar assim, putz, valeu a pena. Até aqui valeu a pena.
Saca.
É o que o Vitor Salles vai falar no livro dele. Ele fala assim, não se constrói nada grande sem sacrifício. Nada. É impossível. Então tudo que é grande, grandes feitos, são feitos com base em muito custo.
Inclusive humanamente falando. Inclusive feitos humanos, né?
Exatamente, não é só fato religioso, não. Feitos humanos também contam nesse negócio.
Inclusive uma empresa... feitos ruins. Não, até feitos ruins mesmo, humanamente falando. Pô, pro cara virar presidente, velho, teve que torar o dedinho, velho. Pô, doeu pra caramba, velho. Custou um dedinho aquele negócio, né?
Foi, mano.
A cara foi pra ele aposentar.
Você é louco,
velho. Você falou um negócio que é verdade. Para pensar. Num ponto de vista hedonista, roubar um banco não vale a pena. Imagina só o trabalho que você tem pra planejar, conseguir os meios, executar, fugir da polícia. Mano, é muito...
E nesses aí...
Já por incrível que pareça, roubar um banco é sofrido, cara.
E no meio disso não tem prazer, velho. No meio disso não tem... No meio desse processo não é prazeroso.
Já assistiu 11 Homens no Segredo?
Não.
Não.
Nossa, sério?
Já.
Dependendo, roubar dá prazer, velho.
Não.
Eu tô falando o processo, ali. Mas é aí que tá. Às vezes o processo é bom.
Ah, mas
eu tô usando exemplo ruim.
E eu tô mas concordando, é... às vezes é bom o processo. Mas
você diz que a pessoa não. se diverte.
É? Mas nem sempre o processo é bom, é isso que a gente tá falando. E, inclusive, quando é o que eu tava falando com o K2 aqui. É, o processo pode ser bom ou não, mas ele sempre dá trabalho, ele nunca vai ser bom o tempo todo. E mesmo uma coisa que, humanamente, uma coisa ruim, sei lá, um cara que pensa assim, tipo, pô, eu vou...
Viver na trabalho, tu acha que é fácil? É,
eu vou fazer uma tragédia, Não, eu vou ser o pior cara que existe. Tipo, sei lá, eu vou ser o pior aqui, eu quero ser um, né...
Eu quero ser o Max da vida, hein?
É, só falar eu quero ser um cereal, né? Quero ser um cereal killer, né? Tô tentando
cereal pular Kellogg's, o YouTube aqui, ser né? um cereal Kellogg's.
É, cereal Kellogg's. Eu quero ser um cereal Kellogg's, quero ser alguma coisa. De todo jeito, custa muito, velho. Você tem que fazer muito sacrifício.
Mano.
Ali. Acordar cedo, treinar, praticar esporte, que, tipo, em geral é bom, é, mas no começo é 18 ruim.
18 minutos não, por não
é...
dia durante
e vamos um combinar. Ano. Isso aí é o cúmulo da idiotice. Imagina só, já parou pra pensar aqui. Lá na Alemanha, pra fazer todas aquelas atrocidades.
Uhum.
Tinha soldado que acordava todo dia cedo pra trabalhar no campo.
Tá na hora de dar uma matadinha aqui.
Pois é. Ou seja, o cara acordava cedo, ralava o dia inteiro pra fazer merda, mano. Caraca. É, aí é...
Alguns estavam seguindo só ordens, pô.
Não, mas mesmo assim, velho. Sabe, é ser ir pro inferno com da forma mais retardada possível, tá ligado? Entendi, pelo amor de Deus. Saca? Então, assim, conseguimos resumir aqui, né?
O prazer... Quando é que a gente vai falar de casamento?
Nem resumir em meia hora.
Não, mas se é pra ficar no casamento isso aqui, cara, muda a forma como você enxerga.
Voltando à parte do namoro lá, porque o namoro é a preparação, né? Então, se você não namorar direito, não preparar o casamento vai ser ruim, isso foi falado aqui. Uhum. Porque tem muito namoro, muitos namorados que namoram, pelo prazer da companhia apenas, não se esforça em conhecer o outro, só pra ter prazer sexual. O namoro é explicitamente ali pra isso. Até gosta e tal, mas...
Cara,
né? Confunde o amor com a necessidade do prazer.
Exatamente. O catecismo, ele tem um negócio que ele fala que é muito doido. Ele diz o seguinte. A instituição matrimonial é uma realidade que só consegue perdurar com a graça divina. Ou seja, vai divorciar se não tiver Jesus.
Não, ponto. É um fato.
Você vai divorciar se você não tiver a crise no teu casamento.
Eu tá já ligado? Até falei isso aqui.
Não é técnica, não tem curso. Tipo assim, blinde o teu casamento, arrasta pra cima. Não existe, mano.
Ah, mas eu conheço fulaninho que nunca casou na igreja, que não é nem católico e que tá casada há não sei quanto tempo. Beleza, toda regra tem a sua exceção, né? Agora eu te desafio a pegar 10 casais que ficaram casados até o final da vida, lá com 50 anos, né? Quantos desses que não eram casados, né? Que, tipo assim, que não tinha a graça de Deus, né? Vai ser um, velho. Em geral, todos os outros vão ter.
Uhum.
É questão de tempo mesmo, é questão de tempo. A gente já falou isso aqui outras vezes, né? Porque o casamento, ele é uma coisa... Ele foi feito pra dar errado, é. Eu falei isso aqui em outro episódio já. São duas culturas completamente diferentes que você junta ali num projeto comum.
Nem o namoro te prepara pro casamento 100%.
Nada.
Você conhece a pessoa, mas você não sabe que naquele momento, daquele horário do dia, aquele pedacinho de coisa ali vai te incomodar.
Não, e nem só isso. Você começa a namorar com quantos anos? Começou a namorar, você tinha quantos anos? Por exemplo, seu caso, você começou a namorar, tinha quantos anos?
Com a Ana Isabel ou com qualquer um?
Não, com a Ana Isabel. Pode ser qual é um?
24 anos.
Ana 24 Isabel. Anos. E os primeiros 24 anos de vida, velho?
Tipo, assim, toda a história foi com 24 anos?
Não, a Ana Isabel.
Então, os 24 primeiros anos da sua vida, você nem... Às vezes nem conhecia ela, nem sabia que existia. Você já tinha toda uma personalidade, uma cultura, um objetivo, tudo. Aí de repente chega ela.
Não,
aí você chega e fala: não, vamos casar, agora é uma vida só.
Eu converti com.
Ué, é claro que vai dar pau, hein?
Eu converti com 24 anos, praticamente. Ou então, foram ali 24 anos, várias outras namoradas, outras culturas, outras coisas.
Nem tantos várias, assim.
É. Não, de fato não foram tantas várias. Mas.
Inclusive, a gente até já viu algumas, né?
Foram muitas peguetes. Mas assim, e eu vim conhecer a Isabel.
A Ana tá aqui no chat.
espero que ela tenha visto a parte do André Surak.
E ela mandou 23 anos, Maximiliano.
23 anos.
Foi que ela ficou preocupada?
Agora foi.
Deve ter errado a idade? Que começou a namorar.
É porque ela sabe que eu tô brincando. Aí, no caso, assim...
É que você gosta do 24.
E vocês conhecem a Ana Isabel. Eu com a Ana Isabel ali, foram 2 anos de namoro... um pouquinho santo. Sofrido pro meu, pra mim, saca? Mas foi santo. Ela, eu consegui alcançar esse objetivo. E isso
só
me
pra
deixou
quem não entendeu,
feliz.
Talvez não, a Ana é aquela pessoa que você, sei lá. Você,
é a véia da paróquia.
Você dá um susto nela e ela fala: Sagrada Face! Ela já fez isso aqui no estúdio, mano. Ela é um Sagrada Face.
Ela é uma senhorinha de paróquia. Ela e a irmã dela é mais.
Mentira, sério?
Ah, mas vocês conhecem a Silvia, pô.
Putz, grila.
A Silvia só não foi freira porque achou o Rafael. Se não, tava lá hoje.
Tinha que falar, só não foi freira porque o Rafael não deixou.
A mesma coisa aí.
Caraca,
aí, velho. Tipo, a gente conhece... Eu tive um namoro que não foi santo. E eu achava que eu amava essa pessoa. Eu descobri que eu não amava essa pessoa quando eu conheci a Ana Isabel. E tive um namoro santo. Eu entendi ali qual que foi o verdadeiro sentido do amor, em tese, o verdadeiro sentido da felicidade, vamos dizer assim, já nesse sentido de buscar a santidade. O outro não era santo. Quando eu conheci a Isabel, eu fui comparar assim, os namoros, a gente faz meditações e tal, a gente sabe que aqui a gente amava o prazer. Que quando terminou esse namoro aqui, a falta que eu sentia não era da pessoa, entendeu?
Uhum.
Era do prazer que eu tinha com ela, vamos dizer assim. Com a Ana Isabel,
era uma relação instintiva, não racional.
Exatamente. Com a Ana Isabel, um namoro santo, né? O tipo de fato que eu ia sentir é outro. É quase como se terminasse eu e a Ana Isabel, é quase como se eu fosse perder Deus ali, talvez. Porque o nosso namoro nos une em Deus. Então, se romper ali... Acabou, tipo, uhum. O sentido ia ser diferente daquele outro, entendeu?
Cara, eu tava conversando com
o Max, foi
hoje.
Bem demais, né, velho?
O Max foi
a informação da Aninha tá no chat, inspirou ele de uma forma...
Que é isso, Aninha?
Por favor, continue no chat.
Vem pra cá, senta aqui no sofá com a gente.
Os meninos tá dormindo mesmo, deixa aí.
Eles estão lá na mãe dela, deve estar acordado ali na TV.
Pois é, deixa eles na vó na quinta e senta aqui com a gente. Véi, mas eu tava conversando com a Laísa hoje cedo, cara. Quando você tem decisões tomadas com base em instinto,
você toma muita decisão errada.
Exatamente, porque você não tá sendo racional.
Exatamente. Tá voltando mais instinto, mais básico.
Exatamente, você tá sendo enviesado pelo seu instinto. E detalhe, o instinto pode viciar. Ah, como é que eu vou namorar e não ter relação com a minha namorada? Vicia, saca? A castidade, primeiro que ela não vicia. Ela sempre vai ser uma luta.
Nenhuma virtude vicia, né?
E, exatamente. E por ser uma virtude, ela te obriga, por ela não ser instintiva, primeiro, ela é livre, porque ela não vicia, e segundo, ela te obriga a ser racional. Agora sim você tá escolhendo a pessoa.
Nossa, a gente tá chegando na liberdade, hein?
Exato! Fiz assim, ó, pá! Eu fiz a manchete aqui pra você cortar, tá ligado? Porque é exatamente esse conceito de liberdade, velho. Você tá começando, de fato, a ser livre e escolher. E detalhe, você tá sendo livre pra fazer a escolha mais importante da tua vida.
E o melhor é o quê? Que é uma graça tão divina, assim, essa questão do matrimônio, que é abençoado por Deus e tudo, mas exatamente, porque livremente nós tomamos essa decisão. A pessoa chega e fala, pô, o Max falou que ele teve um namoro santo. Era bom que a gente tivesse alguém que não teve essa realidade aqui. Porque a realidade matrimonial, ela pode ser mudada a qualquer tempo, desde que, livremente, você queira dar o bom sentido pra sua relação, pro seu casamento, assim, você queira buscar a felicidade. Então, o que o Max tava falando, que é encontrar o sentido com a pessoa... É, caralho, meu chefe me ligando na hora dessa.
Caraca, velho.
Aí, quando você quer, né, conviver com essa pessoa, antes de você casar, você já vai orientando tudo pra aquele sentido ali. Não, eu já vou fazer isso pra fazer aquela pessoa feliz, pra que nós, né, tenhamos o nosso projeto aqui e vá
por
tal rumo.
Quando
aqui,
não, né? Não tem outro termo pra usar. Não tem relação sexual no namoro, a gente foca no que importa de verdade. Então, eu casei conhecendo a Ana Isabel. Eu casei sabendo alguns defeitos, eu casei sabendo por que que eu tô casando.
Mas eu ainda tô chegando, eu ainda tô querendo fazer a levantada da bola pra quem tá no outro lado. Vamos supor que quem tá nos ouvindo aqui é um cara casado que no namoro era só...
Só putaria.
Eu tava procurando uma forma bonita de falar isso. Tava procurando um eufemismo aqui na cabeça.
Só André Surak.
Era só surf.
Só surf.
Cara, por favor, vamos colocar, normalizar isso, tá? Vamos usar surf agora, sempre pra...
Então, assim, era, na época do namoro era surf. Casou, era, né, surf com a esposa, mas surf fora também. E assim, o matrimônio não tava bem. Tava, ainda era matrimônio, porque a mulher não sabia que tinha surf. Porque quem tava surfando
no namoro quer casar pensando no surf. E o casamento, você não vai ter surf sempre que você quer, igual tinha no namoro.
Cuidado, Max, com o que você tá falando.
Pô, mas tá desanimando o povo, né?
Não, mas é verdade, pô. Você tem que viver...
Casamento você não vai ter surf. Calma, velho.
Não, mas vai ter todo dia. Você tem que viver a castidade casada também. Não é porque casou que você vai surfar todo dia. Tua mulher tem que... Ah, hoje eu vou lhe usar. Não é assim. Você tem que viver a castidade também. Difícil pra cacete. Mas você tem que viver. Né? Então, se tu... surfou no namoro, vai casar querendo surfar, se deu mal, cara, vai tomar o caldo.
Mas eu ainda vou insistir ainda, a pessoa que tá nisso tudo, ela ainda consegue, se ela quiser, se ela tiver
disposição,
ela ainda consegue tomar o jeito. Por quê?
Consegue.
Porque o amor é um ato livre, que racionalmente você escolhe algo que é maior, pelo qual vale a pena.
Eu conheço...
Aí a gente volta lá no sentido. Então, assim, livremente e racionalmente, aliás, livremente você racionalmente escolhe algo. Que instintivamente não seria o originário. Você vai parar em algum momento e falar, pô, tô surfando em outras ondas. Não, acho que não tá com, acho que não convém não tá isso mais. Acho que não convém esse negócio.
Porque a virtude...
Vou dar uma seguradinha aqui, né?
A virtude, ela não tá atrelada ao catolicismo, à religião. Ela tá atrelada ao homem.
Ao ser humano.
Até porque virtude é um conceito que você vê na filosofia grega e oriental.
Antes de Cristo.
Né? Sem que... elas terem contato, ou seja, ah, isso aí é coisa de católico.
A graça do católico é que a gente consegue sobrenaturalizar isso. Né?
O homem virtuoso era estudado por Platão, Aristóteles,
Confúcio,
então... pré-cristãos.
Isso aí é.
Mas então é.
Inclusive, porque dá certo. A gente encontra muito homem bom, virtuoso, sem estar numa religião. Às vezes tá até dó da pessoa, mas enfim, não sei sabe por quê. Mas enfim, existe esse tipo de pessoas e são pessoas boas de conviver. Eu conheço muita gente assim. Mas é nesse sentido que o Ian tá tentando falar. Essas pessoas conseguem fazer dar certo também.
É.
Exatamente. Então assim, quem tá ouvindo aí, independente. Pô, o namoro foi bom, o namoro foi ruim, o casamento foi mal, o casamento foi ruim. Se ainda é um casamento, ainda tem chance.
Exatamente.
O problema é quando um dos dois desiste ali, né? Joga a toalha, né? E ainda que o outro jogue a toalha, se você não jogar, você ainda tem chance de ajudar. É a mesma coisa da conversão lá de Santo Agostinho, né? Santa Mônica rezando pelo filho, né? É o caso de o marido rezar pela esposa. Às vezes, né? Amar a esposa infiel. Pô, que desafio, hein, velho? Ou então a esposa amar um marido infiel e tal. Que desafio, né? O que a gente vai fazer aqui? Mas, se você... né, escolheu uma pessoa tal, né, com todas as dificuldades, eu citei a infidelidade que é que mais dói aqui, né, mas dá pra gente dar um jeito.
E é a mais complicada, porque tem gente que perdoa, continua amando, a pessoa que foi infiel começa a se sentir mal e aí acaba que ajeita o casamento ali, querendo ou não. Mas é muito difícil chegar nessa parte do ajeitar o casamento, porque a infidelidade, cara, tá, perdoei. Você vai ser julgado pra caramba pela sociedade, pela família, até chegar lá na frente, daqui 10 anos, ah, valeu a pena. Até lá, cara.
É, cara, eu não consigo ver nenhum problema matrimonial que exista que não possa ser prevenido no namoro. Eu não consigo ver. Praticamente todos os problemas que nós temos nas relações conjugais, eles podem ser... observados, treinados, né? Treinados e prevenidos no momento do namoro.
Sim.
Então o namoro, ele é literalmente, eu diria, né? Porque assim, eu tenho pra mim que, carnalmente falando, né? A decisão mais importante que eu tomei na minha vida foi com quem eu iria casar. Então esse processo de decisão, que é o namoro, ele é literalmente o processo mais importante que você vai ter na sua vida, tá ligado? Porque ele vai ditar dali pra frente praticamente a tua vida inteira depois. Porque uma coisa que eu tava meditando, no fim do ano passado, até que eu cheguei a conversar com a Laísa, o casamento, ele é uma coisa que não tem volta. E eu não tô falando na perspectiva católica de durar pra sempre. Mesmo que você se divorcie,
você nunca vai voltar a ser solteiro.
Você nunca vai voltar a ser a mesma pessoa.
O casamento é sempre uma decisão de só ida. Não,
civilmente então, também. Você nunca, você é solteiro só uma vez na vida. Depois você é divorciado.
Exatamente.
Você não é solteiro nunca mais.
E outra coisa, você, mesmo que você não tenha filhos e se divorcie, você tem aquela etapa na tua vida que ela... Véio, o casamento nunca tem volta. Nunca tem volta. Mesmo que você resolva largar da pessoa. Que é um, e eu diria ainda, sabe? Que a pessoa que casa e se divorcia, ela nunca mais vai ser a mesma e talvez pro pior, saca? Muito provavelmente para pior, sabe? Porque aquelas feridas, aqueles traumas, eles vão ficar para sempre, sabe? Então, assim, é uma decisão que tem que ser feita com um cuidado e um esmero. Quando a igreja fala de namoro santo, talvez seja um dos conselhos mais preciosos que você dá pro jovem. Saca, velho? Olha com quem que você tá namorando, mano. Olha com quem você tá namorando.
O namoro, eu acho que é a coisa mais subestimada que existe, né? Assim,
pois é, velho.
Né? Tipo, ah, namora, assim, né? Namora com qualquer um e tal. Não, namorei por namorar e tal.
É, velho. Aí veio o termo do ficar, né? Tô ficando.
Pois é, cara. Aí a... Ah, fulano... Eu vi uma vez eu recebi uma mensagem do caroneiro, eu já até comentei aqui. Ele mandou uma mensagem pra mim na caixinha, ele falou assim... Ah, eu tô com um problema, porque eu quero viver a castidade, mas eu tenho medo da minha namorada me trair se eu não for casto. O que que eu faço?
Termina.
Larga dessa mulher, irmão. Pelo amor de Deus. Sai correndo dessa mulher igual o diabo da cruz. É. Saca? Porque é tentar negociar demais uma coisa muito importante, cara. Sabe? É tentar negociar demais. Porque, assim, existem coisas que você tem que negociar no namoro. Mas tem coisa, irmão, que você não negocia. Você vaza, tá ligado? Porque é muito importante, entende? Talvez você vai negociar, sei lá... Né, coisas que são, sabe, triviais, coisas que são, entende? Agora, nesse nível, saca, a tua castidade e com medo da pessoa te... Ou seja, se no namoro você já tem, a pessoa já não quer ser casta e te ameaça de trair você, meu brother, é a pior coisa que você faz.
Esse lado, amigo.
Eu lembro do Ícaro de Carvalho, saca? O Ícaro de Carvalho, ele tem um negócio que eu acho engraçado. Ele, as mulheres perguntam, né? Ah, eu tô namorando com um cara. Ele não quer saber de nada, não trabalha, é sustentado pela mãe. O que que eu faço? Aí ele responde, casa com ele, mete 3 filhos nele, saca? Porque, véi... Pula fora desse cara, mano. Sabe? Tipo assim, ele faz na ironia, né?
De reversa.
Exatamente. Ele não casa com ele. Vai lá. Mete 3 filhos nesse cara aí. Cara, pula fora, velho. Pula fora, sabe? É se prender a muito pouco e se dispor a pagar um preço muito caro, tá ligado?
O inferno é caro mesmo.
Exatamente, cara. Porque o que... Falas, boa, o inferno é muito caro. O que que você trocou pra ir pra lá, velho? Tá ligado? O inferno é muito caro, mano. Muito caro. Saca? Tem pergunta, Montes?
Pô, até esqueci que eu tava aqui.
Que isso aí?
Pô, a gente tem um Super Pix. Deixa eu ver. Acho que chegou outro tipo aí, cara. Você acredita? 2 no mesmo dia.
Mentira!
2 no mesmo dia. Deixa eu pegar ele aqui. Então, bora lá. Deixa eu colocar na tela.
Let's go.
O Pedro Noronha mandou, deixando aqui meu dízimo. O papo de hoje é belíssimo. Por favor, supere o anterior sobre o casamento. Boa. Então, tira o gordo e o idiota do Max daí. Tô brincando, te amo, gaúcho. Oh, é, isso.
O Max só deu uma olhada em itálico, né? Só assim.
Deu uma olhada em itálico, assim.
O Rodolfo Ferreira mandou. Se casar pensando no surf, quando chegar os dias de ressaca, vai querer brincar na piscina sozinho, aí dá errado.
Pegou a referência, mas lá no surf a gente tá envolvendo também isso aí, né?
Tá, tem gente que a gente sabe que nem é surf, talvez é só um jacarezinho, né? Mas...
A diretoria chegou aqui, o Mário Soto Pietra.
Ele tava ativo no chat antes, você viu, bicho?
Tava. Ele mandou assim um super pix pra gente. Ele falou, chegando agora, esse é o episódio para nós solteiros enviarmos para aquela varoa abençoada para ver se cola.
Aleluia.
Aleluia. E o Washington Augusto mandou, a virtude está em fazer porque deve ser feito e não porque está escrito. Não sei qual momento vocês estavam falando, talvez não prestei atenção, mas ele mandou o super pix.
Eu não sei se essa frase dele tá certa.
Repete ela.
A virtude está em fazer porque deve ser feito, e não porque está escrito.
É isso mesmo. Assim, livremente você escolhe fazer aquilo porque é bom.
Porque, porque deve,
deve ser feito. Por quê? Porque sim.
É o certo a se fazer. Né? Não porque está escrito.
E
porque...
superchat tem?
Teve, teve esse do Rodolfo Ferreira falando do surf.
É,
só
saiu falando um, mas não falou superchat.
É verdade, é verdade.
Vamos, já são 9h23, né?
Vamos, é o da piscina, é o da piscina. Aqui. O superchat foi o da piscina.
Isso, vamos para os conselhos mais práticos, por favor.
Mas, é, então, né, pra gente falar, né, o segredo de um casamento feliz, a gente tem que dar dicas também, né? Mas eu tava pensando aqui agora, foi uma coisa que veio agora enquanto o Bruno estava lendo ali, né? A gente tem a frase de São José Maria, que ficou muito famosa lá no caminho, né? Assim, qual... É, alguém pergunta pra ele, né? Qual que é o segredo da perseverança, né? Aí ele fala, é o amor, né? E qual que é o segredo do amor? Aí ele fala, o apaixonar-se, né? São pontos de diferença no caminho, né? Ele fala, enamora-te e não o deixarás. Lembra desse ponto lá no caminho? Enamora-te e não o deixarás, né? É, falando do Senhor, né? É a mesma coisa pro amor humano. Qual que é o segredo pra você amar aquela pessoa, assim, né? Pra um casamento de 70 anos? É a paixão. Enamora-te e não o deixarás, né? Se você se apaixona pela pessoa... Se você mantém viva a paixão, o amor vai durar por muito tempo. Então, você vai sempre querer o bem dela, né? Então, acho que pra começar nessas dicas, a gente tem que entrar exatamente nesse ponto, assim. Cultivar o amor sempre, né? Cultivar o amor. Acho que o segredo pro amor durar é cultivar o amor. Então, é fazer as coisas bem feitas pra outra pessoa, pensando em agradar ela. As coisas pequenas mesmo, né? Coisas do dia a dia. A gente já deu esse conselho aqui. Mas que seja com... sei lá, 50 anos de casado, ainda tem aquele detalhezinho, né? Aquele vídeo do casal lá de Nova York, né? Que falou, ah, vocês estão juntos há quanto tempo? Ah, 50 anos. Você viu esse vídeo, não?
Vi, vi.
Então, aquele casal, eles falam uma coisa. Pô, por que, né? O que mais chama atenção nele? A gente, um casal que se dá bem, ele já fez esse questionamento várias e várias vezes na sua vida, mesmo que ninguém pergunte. Mas, por exemplo, a gente, né? Chegando aí nos 10 anos de casado e tal, pô, o tempo passa rápido mesmo, né?
Caraca.
Mas a gente, alguma vez, a gente já chegou e falou, pô, por que que eu casei com ela, né? Pô, por que que eu escolhi ela? E a gente chega e fala, pô, não... A primeira conclusão, em geral, é a mesma do porquê é bom. Não, não existia sem ela, não tinha outra opção, né? Não tinha como não ser, né?
Uhum.
É tipo, ah, por que que eu casei? Não, não tinha como eu não casar, mas eu casei por isso e por isso e por isso. Aí você vai lembrando, e de lembrar aquilo ali, você vai rejuvenescendo o amor. As pessoas que... desapaixonam, né, que perdem o sentido do amor, não fazem esse exame de consciência, não fazem essa procura da paixão, de procurar sempre se apaixonar pela pessoa e tal. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai prolongar o amor, é como se a gente estivesse jogando a lenha ali na fogueira, né? E tem, enfim, muitas outras coisas pequenas que a gente pode fazer que vão ajudar a manter o amor. A primeira delas, que é o segredo aí, a chavinha que eu e o Mark, a gente brinca, né? No curso lá do IBF, né? O que é o segredo? Assim, uma coisa prática que a gente pode fazer que vai melhorar qualquer problema do casal. Um momento do casal a sós pra namorar. Assim, pra sair e tomar um sorvete, namoro mesmo, sair, conversar, bater papo, igual quando a gente namorava.
Toda quinta-feira, às 10 da manhã.
É, a gente vai sair, vai tomar um café junto.
Aprender a conversar assuntos que não sejam trabalho,
que não sejam filhos,
namorar,
que não sejam burocracias, né? Porque em geral o casal, ele se casa e aí no começo tá ali lua de mel, mas depois passa. Ah, pagou tal conta? Paguei, tal. Não, vamos passar um tempinho junto, beleza, vamos assistir alguma coisa. Né, vamos fazer alguma coisa junto, surf, né? E aí vai perdendo o diálogo, né? Tem que manter uma comunicação ativa.
Que era exatamente o que faz um namoro ser um bom namoro, né?
Exatamente.
Acaba sendo perdido, exatamente, né?
O namoro, só porque depois que casa, muitas vezes se perde isso. Aí o casal, ele olha pra trás e fala, pô, faz quanto tempo que a gente já não sai, né? Às vezes tem filho, e eu tô falando aqui de bons casais católicos, hein? Com vários e vários filhos, mas que às vezes o casamento não tá bem, hein?
Uhum.
Então casais têm lá seus vários filhos que tá rezando todo dia, tá na igreja todo dia,
mas... Se o casamento não tá bem, um filho pode ser um problema.
Exatamente. Não, e vai ser um problema. E vai ser um problema, né? Se o casal não tá bem, o filho, ele é o fruto do amor, né? Então se o amor não tá bem, o fruto não vai nascer.
Isso, né? Você falou a verdade, bem, cara. O amor, os amores pequenos são sustentados por amores maiores. Ou os amores maiores sustentam os amores menores. Então, ame seus filhos por amor à sua esposa. E ame a sua esposa por amor a Deus. Essa é a ordem das coisas, tá? Então, tipo assim... não o inverso, tá ligado? Assim, ah, eu amo minha esposa, mas os meus filhos eu amo demais. Vai dar merda.
Vai dar merda.
Vai dar merda.
É o primeiro passo pra dar pau, né?
Quem que você salva no incêndio? A minha esposa. E os filhos? Ah, ficou.
Se não, der.
Tenta todo mundo.
Não, eu tento todo mundo, mas...
Primeiro é minha esposa.
Os amores menores são sustentados por amores maiores.
Pô, eu acho isso tão bom, velho, que é assim, é uma analogia tão boa de liberdade, velho. Analogia, então, porque assim, quando eu era pequeno, eu acho que todo mundo é assim também, porque todo ser humano é egoísta, né? Toda criança é egoísta, né? Por que a criança fica brava? Porque você pega o doce dela. Por que a criança fica brava? Porque tem que dividir o brinquedo.
Eu descobri que eu já fui egoísta, porque eu conheci meus filhos.
Já descobri que eu já fui, não é mais.
Não, agora eu melhorei. Hoje eu sou melancólico.
Mas, não, mas eu tô falando que todo mundo é egoísta, eu tô brincando aqui.
Antes ele era egoísta, agora ele é melancólico, você já piorou. Né?
Um exemplo do egoísmo é meus filhos, né?
Mas é porque assim, a gente não quer dividir as coisas, a gente vai, tem um pedaço, um egoísmo automático assim, a gente vai num, sei lá, a gente vai servir a comida no restaurante, a gente pega a carne que tá mais bonita, porque pô, tá melhor, eu vou comer. Não, uhum. Vai pensar, não, eu vou deixar a outra, porque é o
fulano. Ah, nesse quesito eu sou egoísta.
Não, em todos os sentidos, são, né? Mas, onde que eu tava querendo chegar, né? Quando eu era pequenininho, eu ficava pensando assim, via meu pai e minha mãe e tal, eu pensava, pô... Será que meu pai ia escolher minha mãe primeiro que eu, velho? Fala, o primeiro tem que ser eu, velho. O primeiro pedaço do bolo tem que ser eu, não é possível. Eu sou filho, velho. Eu sou o caçula ainda. Nossa, tem dois.
Aí que eu bem disseu!
E na maioria das vezes não era, né? Eu não vou falar sempre, não sei, mas na maioria das vezes era meu pai e minha mãe e meu pai e tal. E eu ficava pensando, pô, tá errado, velho. É o pai. Aí na minha cabeça de criança ainda, isso aí eu tô falando de, né, conjecturas infantis aqui que duraram por muito tempo. Pensava, velho, mas tinha que ser eu que sou filho. Eu que sou, né, filho, fez eu aqui, não sou o primeiro. E se não fosse eu, tinha que ser o pai e a mãe dele, velho. Do mesmo jeito que eu faço tudo por esses dois aí. Tipo assim, meu pai e minha mãe faço tudo. Então, ou é o filho, ou é o pai e a mãe. Mas não, livremente, você escolhe que a sua prioridade é outra pessoa.
Outro problema no casamento.
É você que escolhe. Os pais. É você que escolhe, né? Mas livremente, você escolhe se prender e fazer tudo, que a sua prioridade seja outra pessoa, que a princípio não tinha vínculo nenhum com você. O vínculo dessa pessoa é você que escolhe livremente. Por quê? Porque é bom. Então, a analogia boa de liberdade, né? Ah, o amor do pai pro filho. É um amor meio que de obrigação. Você tem o dever de cuidar dele, por isso você ama. Ou então você ama e por isso tem que cuidar? Não sei, né? Controvérsias, né? E do pai pro filho? Aí sim, né? Ele cuidou de mim, então eu amo de volta. Minha mãe cuidou de mim, então eu amo de volta. Eu meio que devolvo o amor. Então pro pai e pro filho, sempre que meio que vai ter uma contrapartida. Pra esposa não, é sempre gratuito.
Não,
é uma analogia foda também. Demais de liberdade.
Eu demorei, assim... Pode até ser bobagem, talvez, mas eu demorei um pouquinho pra... Putz, agora eu sou pai. Porque... A mãe é mais fácil, que cresceu nela, né? O filho é um pedaço da mãe. Mas aqui, pra mim, ele é um ser humano que nasceu, agora eu sou obrigado a cuidar dele, amar ele e tal. Meio que é uma obrigatoriedade. Eu sou livre pra escolher isso. Mas assim, pra, putz, é meu filho, eu demorei um pouquinho, acho que um...
Depois
que ele nasceu... Não, 5 anos. Ontem que eu descobri. Nossa, abre meu filho. Não, acho que foi assim, ele nasceu 6 horas da manhã, de madrugada, eu com a Isabel dormindo, cansada, eu com ele no colo, no mesmo dia, assim. Aí que foi, putz, tô acordado aqui agora, 4 horas da manhã, segurando o menino. Demorou um pouco pra cair a ficha. A Isabel já escolhi... Lá atrás, né? Foi uma escolha minha, não foi algo que nasceu do amor, exato. No caso, né? Então...
Não é uma coisa que instintivamente e naturalmente aconteceria, né? Teve uma ação direta, livre e concreta sua de ir lá e falar, eu quero escolher você. Eu te recebo, fulana, tá ligado?
Foi Deus é um ato livre e voluntário, né?
Você vai pegar esse aqui, ó. Esse aqui vai te tirar do sério pra caramba. Aproveita. Esse outro aqui, ó. Vixe, pior que o primeiro. E aí veio uma menininha, graças a Deus. Pior que os dois juntos. Então, aí vai.
E o engraçado, se você for parar a pensar como se fosse um filme, né? O filho é um coadjuvante, né, mano? Porque ele chega no meio do caminho história, e né? vai embora antes de acabar.
Cedo, né?
Tá ligado? E vai embora antes de acabar. Porque ele casa, segue a vida.
E a tua esposa fica.
Exato, cara. Ela tava lá antes deles e ela continuará depois deles. Então, sabe, o filho é um coadjuvante, se for parar pra pensar assim.
O casal que vive pros filhos...
No casamento.
A hora que o filho ir pra faculdade ou casar e começar a formar a própria família, o casal acaba. Porque, tipo, putz, não tá meu filho aqui agora. O que que eu faço? Não, você não lembra mais.
Em função dele, né?
E vamos lembrar um negócio aqui. Os casamentos que dão pau. A maior parte é no começo, né? A maior parte dos divórcios são nos primeiros cinco anos, por ali, né? Isso aí é estatístico, né? Muitos casamentos que acabam no começo. Depois tem um gap ali que os casamentos não costumam acabar, né? Que é mais ou menos em torno de 10 anos. Os casamentos não acabam muito assim com 10 anos. Mas aí depois dos 15 para os 20 anos, os casamentos já voltam a aumentar de novo os divórcios, né?
Que é a idade que os filhos já cresceram.
Porque é o momento que já passou a correria, os filhos já cresceram, tá? O casal para e olha, pô, você ainda tá aqui?
Pois é, velho. Você
ainda tá aqui, não, agora eu vou embora, pô, né? Separa, tal. Tem muitos divórcios nesse time.
Oh, cara, eu fico mais triste com os pais que vivem pelos filhos vão atrapalhar a formação da família dos próprios filhos.
Com certeza.
Sim, exatamente. Com
certeza. É um exemplo ruim de se dar, né?
Não,
meu pai não aguentou, minha mãe divorciou, então eu também posso fazer. E é movido por
uma premissa que vai fazer decisões que vão atrapalhar a vida dos outros também, né? Vai ser um negócio... Eu e a Laís, a gente estava reparando que a gente viu muito caso nesse período que a gente viveu da infertilidade, casos de casais que divorciaram por conta da infertilidade. Tá ligado?
Isso acontece.
Tipo, assim, eles não tinham filhos, aí é um momento difícil, e por conta desse momento difícil, eles terminam. Peraí.
Não tem tá conversa. Tudo errado, né?
Irmão. Então, tipo assim, se a gente não consegue ter filho, então eu vou largar de você. Então eu tô aqui porque o filho nem existe. Tá ligado? Já
virou um problema.
O filho,
né?
E ele é o objetivo do nosso casamento existir.
O filho não é o fim do casamento.
Exatamente, cara. Colocou o filho no fim do casamento, sabe? Quando o objetivo final, o sentido do casamento é o bebê. Então, se ele não veio, a gente termina. Cara, tá tudo.
Casou por motivo errado.
Mano Bondes. Temos que eu já vou começar a partir.
Pô, eu acho que a gente tem um superchat lá da USA, lá dos Estados Unidos.
Olá! Elon Musk?
É em dólar.
Não é. Ah. É da Elisa Oliveira, que também faz parte da diretoria do Santa Zoeira.
Chop.
Mandou... Elisa é dos Estados Unidos?
É, mandou $20.
É, não, ela não é da diretoria, ela é executive.
É verdade. Executive.
Ela é CEO.
Ela mandou assim: fala galera, sofrendo muito porque não estou conseguindo assistir ao vivo. Vai aí a minha contribuição.
Caraca, ela não assistiu ao vivo, deu $20 e vazou.
É verdade. Seja,
toma aqui o custo do mês. É, compra uma câmera nova.
E mandou assim: os episódios estão feras e beijo no Pedrinho.
Aê!
E acho que é só isso, sem Super Pix, sem tipo aí. Tem Super Pix?
Tem Super Pix? Tem um Super outro comentário Pix também que falou que esse negócio dos filhos, quando eles saem de casa, chama Síndrome do Ninho Vazio. Participação do Gabriel aqui, ó.
O Thiago Alberto mandou um Pix pra gente. Boa! Como não cair na armadilha de servir mais a Deus na igreja através de pastorais do que servir e passar mais tempo em casa?
Olha, para de achar que o seu amor a Deus está medido no quanto você trabalha para ele.
Saca? Em geral, isso é só uma desculpa mesmo.
Exatamente. As pessoas elas começam a associar o amor a Deus pela quantidade de trabalho que elas têm para Deus. E não tá nem nada a ver disso.
Tem nada a ver, não.
Nada a ver disso, saca?
E é isso.
Deus espera que você tenha uma família santa para servi-lo, né? Para servir a Deus, né? Como você vai fazer isso? Servindo bem a sua família, né?
Exatamente.
Então, o serviço na sua família é um serviço a Deus que você faz.
O trabalho que sobra, o tempo que sobra, você dedica para a igreja, entendeu?
Não, eu tô falando, é exatamente isso, porque eu tô pensando, eu falei brincando assim, não é no seu caso aí que tá ouvindo, mas é porque às vezes a pessoa fica mais tempo, né? Não, final de semana eu vou para a igreja e não passa tempo com a família. Às vezes o cara tá só fugindo mesmo, só não quer ficar com a esposa tal, e tal.
É um dízimo do seu tempo, 10% do teu tempo você dá pra igreja. Os outros 90, tá ligado?
E faz o exame de consciência, pô. Por que que tá passando muito tempo
e
na
os
igreja?
10%...
Será que é porque não quer ficar em casa?
Exatamente.
E os 10% ainda pode ser a missa dominical.
Exatamente.
Ah...
Tem muito caso que é isso.
Não, mas dá 10% do dia pra Deus, aí todo mundo fica arrependido aqui agora, hein? Porque ninguém reza 2 horas, ninguém vai na missa, né?
Nossa, pior, né, velho? Vamos fazer as contas aqui? Vamos lá.
Dá 2 horas. Você
acorda das 8...
Ah, na hora útil, né?
É, vamos
então
lá.
16
horas. Não, vamos o dia inteiro. Você acorda 6, vai dormir 11.
É, põe 16 horas, põe 8 horas dormindo, né? É o normal, né? 8 horas dormindo.
7 a 8.
16 horas, então, que né?
Sobra, é.
Então, vai dar 1,6 hora,
isso.
10%. 1,6 hora, vai dar 1 hora e 40 minutos pra Deus.
Pô, se tiver um plano de vida bem estruturado, dá, hein?
É só rezar o texto demorado.
É.
Aquele dia naquela do plano de vida dava mais ou menos 100 minutos o que eu tinha feito ali.
Exato, aí, ó.
Com missa todos os dias, com 15 minutinhos de oração aqui e ali e tal.
10%. Caraca,
10%. Véio. Pra quem dorme 8 horas por dia, se dorme menos, ainda deveria ser mais.
Dicas pra manter o casamento apaixonado. Tá. Eu sempre cito o Marcos aqui, Marcos, eu sempre esqueço o nome dele e é você que me diz o nome dele. O biólogo.
Márcio.
O Márcio, Márcio Rojas. Eu sempre cito ele, sempre falo da palestrinha dele que ele dá lá 7 dicas pra manter o casamento feliz, apaixonado. E eu nunca trago quando tem meu casamento. Mas é tipo, todo dia fazer uma pequena coisa pra manter a paixão. Leva uma flor pra esposa um dia. E não é um buquê. Ah, vou gastar R$90 por dia ou por semana. Não. Cata a flor do chão, o que vale ali é a intenção. Lembrei de você, te amo e tal. É, lava uma louça, zoando. Mas ajuda.
Mas ele entrou num negócio bom aqui, que são as linguagens do amor.
Linguagens, né? Do amor.
Então, assim, o que o Max tá falando de agradar, não necessariamente com um presente e tudo. Você tem que conhecer a pessoa.
Isso.
Então a dica é essa.
Tem gente que gosta que, agradar, que se sente amada quando a gente serve a pessoa. A Ana Isabel, a linguagem do amor dela é serviço. É a pior linguagem que tem. Então... Posso fazer milhões de coisas românticas. Se eu não lavar a louça, ela vai reclamar, saca? Assim, eu tô exagerando muito. Mas é tipo isso. O dela, o meu é mais o afeto, é o carinho.
Nossa, Laís, é por isso que eu sou carente, às vezes. Fazer cafuné pra ela, vou...
Pois é, então
9 horas por dia fazendo cafuné.
A Karine é presença. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar lá.
Nossa, só tem que estar lá.
Fazendo nada, talvez. Vou ficar aqui, mas eu vou ficar fazendo... Não, mas fica aqui. Aí fica com raiva.
Eu tenho ali o toque físico que eu gosto de ser elogiado também por ela. Se eu lavei a louça, eu levei o lixo, ela tem que falar. Nossa, obrigado. Senão eu acho ruim.
É igual aqueles memes, né? Que vive assim. Nossa, ele lavou a louça todinha.
Mandei, tá assim, mandei pra ela esse meme aí do... Tipo, você tem que fazer. Você tem que. Pra quem namorou certo, tá casado e buscando a felicidade ali, você vai conhecer a sua esposa, o seu esposo. Você vai saber o que, que ele gosta, qual que é a linguagem do amor dele. Tem um livro muito bom pra você ler pra aprender linguagem, inclusive, eu não vou lembrar o nome, mas eu sei que
as
tem.
As 5 linguagens do amor.
E da onde vem isso?
Gary Chapman, né?
Aí, tipo. E vai fazendo ali pequenas coisas. Não precisa ser uma coisa grande todo dia, toda semana, todo mês. Pequenas coisas durante o dia, você mantém ali uma chama acesa.
Uhum.
Com a chama acesa, você consegue fazer o fogaréu.
É fazer o simples bem feito, né? É fazer o arroz com feijãozinho bem feitinho todo dia.
O que acontece? Isso aí até a gente acaba fazendo às vezes. É, chega em casa do serviço, senta no sofá, celular na cara. Todos dois. E aí na hora de dormir vai querer conversar, mas aí já tá com sono. Às vezes acontece esse tipo de coisa. A gente tem que lutar pra evitar esse tipo de coisa pra mudar. Exato. E aumentar a paixão. E manter a paixão.
É isso? Pau na machine?
Eu acho que foi, né? Eu tô dando uma olhada aqui, acho que...
Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido hoje. Foi um episódio... Rendeu, cara. Rendeu. Foi... Tamo de parabéns, Bundes.
Ouça então, pô.
Que é isso, pô, cara?
Vou aproveitar a presença ilustre da Aninha aqui, ela fez uma pergunta boa. E como moldar essas virtudes desde o namoro para que fique mais fácil no casamento?
Cara, é muito mais fácil você prevenir do que remediar. Prevenir dá muito menos trabalho do que corrigir um defeito. Vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei uma regra quando eu casei. Não tem nada a ver com relação matrimonial, mas acaba impactando, né? Eu coloquei uma regra na minha cabeça, que era o seguinte: no dia que eu casei, eu coloquei, a partir daqui eu vou resolver os meus problemas. Eu não vou ficar repassando esses problemas para minha mãe, eu não vou pedir a ajuda dela, a não ser que seja impossível de eu resolver sozinho. Entende? Foi muito mais fácil de adquirir esse hábito e levar o meu casamento assim, se eu comecei desde o primeiro dia, tá ligado? Então, você tem que colocar na tua cabeça pontos que são inegociáveis, entende? E colocar estes pontos desde o primeiro dia do teu namoro. Então, por exemplo, né? Eu vou lá e eu vou colocar uma condição que eu, sei lá, eu não aceito falta de respeito, tá ligado? E você corta na primeira atitude que isso vem acontecer. Então eu vou viver a castidade. Então no primeiro momento que você tem o risco de perder a castidade, você coloca isso como um ponto definitivo, entende? É mais fácil quando você está começando. Entende? Então, a fase do namoro é boa nisso, principalmente nos primeiros meses. Tem um outro fator que é psicológico que acrescenta nisso, né? Quando você está começando a namorar, você tem um apreço muito grande por quem está namorando e um medo muito grande de perdê-la, porque você não conhece bem a pessoa ainda. Então, essa é a hora de você colocar os limites. Entende? Porque a pessoa tem o receio. Então, se você falar assim, ó, isso aqui não pode passar, grava na cabeça dela. Agora, depois, lá pra frente, você não botou esses limites pra corrigir, vai dar muito mais trabalho.
E melhor ainda, se você falar, isso daqui não dá, e se a pessoa falar, pô, pra mim não dá pra continuar se não for assim. Fala, então, tchau.
Então é nóis.
É muito mais fácil do que daqui 2 anos, que você vai estar mais apegado, mais confortável, vai ter mais pônego. Nossa, é verdade.
Dicas
não vai
pro
dar
namoro:
mais.
Conversa sobre quantidade de filhos, se quer ou não quer, se isso vai ser um problema. Entendeu? Porque muito casamento da BO também, depois assim, ah, bora ter filho. Não, não quero.
E às vezes você vai puxar esse assunto, você descobre que a pessoa nem tá pensando em casamento.
Exatamente.
É. E alinhar a expectativa é e objetivo, né?
É, sempre que você começar a namorar, tem em mente, cara, você tá começando um processo pra um casamento, tá ligado? Então não tem esse negócio, a gente namorou 2 anos e agora que a gente começou a pensar em casamento. Não, 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 não. Desde o primeiro dia que você começou a namorar,
pergunta,
você já começou um caminho pra casamento. Então, tipo assim, você não começa a pensar, ah, tô indo pra Goiânia, lá na curva do Alagoiânia, lá em Teresópolis. Não, você começa, tô indo pra Goiânia, é que você passa no Dyer, irmão, tá ligado? Então, eu tô dando exemplo aqui de Anápolis, da cidade, mas no início da viagem que você decide que você percebe pra onde você tá indo.
Vou perguntar pra Isabel, deu 2 anos de namoro ali, foi um namoro santo, foi um namoro bom, já sabia, né? Ou a gente noiva termina? Porque eu vou continuar namorando pra quê?
Uhum.
Eu falei assim pra ela.
Não, falou, acho que não deu 2 anos, não, deu isso tudo.
Deu 1 ano e 8 meses, acho.
É, você namorou mesmo tempo, pai, foi?
Aí, não, chegou... Eu namorei 1 ano e 3 meses e fiquei noivo 1 ano e 4. Acho que deu mais de 2 anos.
Ah, tá, não, entendi.
Aí... Tava falando de noivado. Aí, é, pra noivar. Aí noivou. E depois que noivou, marcou o casamento pra 1 ano também. Se passar de 1 ano também...
Eu vejo,
sabe, porque muito chega um momento,
a pessoa virar,
cara,
e falar assim, ah, a gente tá noivo. Quando vai casar? Ah, não sei.
Não marquei, cara, ainda.
É muito assim... Ah,
então... Não ter marcado é de boa, mas você tem que ter uma perspectiva, né?
Tipo, exatamente. Assim,
opa, peraí, eu... não, tem que casar até ali, né? Até
eu falei aqui, né, dei meu mini testemunho e tal. Eu namorei 5 anos com uma pessoa. Tipo, sem...
preocupar com nada.
É, sem visão do futuro, nada. Aí, conhecendo aqui a Ana Isabel e tal, cara, eu sei, eu já vivi uma coisa errada, eu tô vivendo a coisa certa, eu sei o que, que eu quero. Ou vai ou não.
O namoro é um projeto, né, cara?
Pô, uma dica boa pra quem namora e quer casar, é, no caso não, se tiver 2 namorados, tá? É importantíssimo você... Pô, é importantíssimo você não tentar o casamento.
Indireta?
É, só porque eu lembrei de um exemplo.
Uma história, né?
É.
E aí, aquele negócio, né, velho? Tem certas situações que vale a pena você parar e repensar. Entendeu? Tipo assim, tô namorando, aí teve traição. É possível perdoar? É possível perdoar. Mas você tem que ponderar muito sobre isso. Tô no noivado. Teve traição? Termino noivado. Não, noivado, você já tá ali na porta, irmão. Não é hora pra dar uma vacilada dessa, tá ligado? Então é aquele negócio, é a decisão mais importante da sua vida.
Ou seja
criterioso.
Casem pra depois trair.
Ele tá de volta, velho. Ele tá de volta.
Tava indo bem demais, Max.
Foi abrir os comentários aqui, alguém comentou que eu saí do personagem, bora voltar.
Palmas, né, do Pablo Marçal pra você. Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio, ter aprendido. Não esquece, pra participar do programa, a nossa livraria tá de promoção. Então vai lá, livrariasantacarona.com.br, adquira o teu livrinho pra você ser um católico melhor. Tem livro sobre namoro. Então vale muito a pena você ir lá e conferir, tá joia? livrariasantacarona.com.br. E não se esqueça que para participar do programa é só você mandar um e-mail para santazoeira.sc@gmail.com. E não esquece que a gente se encontra sempre por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e... tchau!